Boa tarde, é muito bom ter vocês aqui no Analógico, o podcast sobre games. Hoje, os assuntos abordados serão gêneros de jogos, modificações e o evento The Game Awards. Desde 1958, com o lançamento de um dos primeiros jogos eletrônicos, o Tennis for Two, um jogo sem som e com gráficos básicos, o alcance dos games tem se expandido, mundialmente. Segundo dados publicados recentemente pela Pesquisa Game Brasil, 74,5% dos brasileiros afirmam jogar regularmente jogos digitais. Ao longo do tempo, essas comunidades se tornaram mais do que apenas grupos de fãs. Elas se transformaram em redes de suporte, amizade e colaboração. Para conversar sobre games hoje, estamos aqui então com Jonatas, estudante de jornalismo.
Oi!
Adriel Sturzbecker, egresso aqui do curso de jornalismo da UFSM.
Salve!
E Maurício Melo, também estudante.
Tudo bom?
Então, gente, vamos começar falando sobre os gêneros de games, então? Vocês têm alguns estilos favoritos de jogos? Querem que eu mencione alguns primeiro?
Eu gosto bastante de games de ação, aventuras também, eu acho que estou achando legal. Era uma coisa que eu não curtia muito e estou indo e estou gostando. E corrida. E mundo aberto também. Sim, jogos de mundo aberto eu acho que é legal também.
Todos então, né, Maurício?
Não, todos não. Quase todos. Futebol não gosto, por exemplo. Acho chato jogar futebol. Eu não sei jogar, na verdade.
É, futebol não tem mundo aberto, né? Imagina um futebol de mundo aberto.
Pô.
Chutaria a bola pra fora do estádio, aí o carinha ia correndo pegar a bola pra fora e botar de novo pra dentro do jogo.
Eu acho que podemos citar, então, alguns gêneros de jogos. Eu cito aqui, vocês vão anotando aí, ou lembrando de alguns que vocês gostam também, né? Talvez alguns vocês não lembrem, então eu vou falar alguns aqui. Temos os FPS, né? First Person Shooter, que são jogos de tiro em primeira pessoa, que você não vê o personagem, geralmente, né? Alguns têm essa funcionalidade de primeira e terceira pessoa em alguns jogos, né? Temos os Battle Royales, que são os jogos aí que ficaram famosos com o PUBG e o Fortnite, né? Que esses aí meio que trouxeram muita gente para o estilo. Temos os de aventura, o Maurício citou aqui, né? Que são focados na exploração e na narrativa, às vezes. Temos o PVP, que é Player versus Player, né? Jogadores contra jogadores, eles competem diretamente. Tem os RTS, jogos de estratégia em tempo real, que eles gerenciam recursos e unidades para sobreviver. Temos os MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, que tem aí Dota, League of Legends e alguns jogos que já encerraram também. Temos os RPGs, Role Playing Games, que são jogos que você interpreta um personagem, né? Como ali tivemos o The Witcher. Quais mais? Skyrim, 2011, ganhou o jogo do ano.
Dark Souls, recentemente Dark Souls, tem uma onda gigante de Souls-likes por aí.
É, e o Souls-like, ele é um RPG também, só foi conhecido por Souls pela dificuldade, será?
Acho que
é,
ou pela diferença da forma como foram feitos?
É a forma que eles contam a história.
É, ele tem um jeito peculiar de contar a role do jogo. Por exemplo, a role não vai ficar escancarada na tua cara, assim, é só seguir o jogo. Basicamente, a grande parte da role tu vai ter que pesquisar sobre os itens. Tipo, tem a role dos itens que pertenceu a tal personagem e aí conta um pedaço da lore daquele personagem.
Uhum. Temos os MMORPGs, né? Os jogos multiplayer massivos online, que pessoas do mundo todo ou de servidores de um país, né, se juntam para jogar. Fazer eventos, fazer calabouços, masmorras. Temos jogos de esportes, né? Futebol, NBA de basquete, quais mais?
Eu tenho o Madden também, que é de futebol americano, que é bem legal, assim. Eu tentei até jogar, mas não consegui.
Temos jogos de corrida. E é legal que vocês acham que aqueles jogos de simulação de corrida são jogos de esporte também?
Sim.
É, numa teoria, sim. São simuladores tipo Assetto Corsa. Tem o Project Cars também, que ele é um simulador de corrida.
Tem gente que é profissional nisso,
tem,
né?
Tem profissional.
E temos os simuladores mais reais, como o Flight Simulator. Quais mais?
É, o Flight Simulator é muito real. O Assetto Corsa, o pessoal usa bastante para simulação. É um jogo que é muito bom para simulação, assim.
Temos jogos de ritmo, chegaram a jogar algum?
Não. Jogos de quê?
De ritmo.
Tipo um Just Dance. Just Dance.
É um estilo,
Guitar
mas...
Guitar Hero, essas
coisas. Eu já joguei um jogo de ritmo chamado Crypt of the Necrodancer. Era um jogo em pixel art, aqueles jogos baseados em jogos antigos, né? Que é os mais fáceis de desenvolvedores pequenos fazer. E naquele jogo roda uma música. Enquanto aquela música tá rodando, tem umas batidas. Você só pode andar na batida.
Ah,
se você anda, se você anda fora da batida, tem alguma penalidade. Os monstros podem te atacar mais. Se você tem vida lá, né? Você pode perder vida, enfim.
Eu ia falar desse jogo.
Jogos de plataforma, né? Eles eram bem fortes antigamente. Temos o Crash... Temos...
Mario World.
Super Mario World.
Sonic.
O Odyssey também é, né? É aventura,
é
mas
é um jogo de plataforma...
Mistura aventura.
3D, basicamente.
Eu acho mistura aventura também, né?
É.
O Sonic
se,
também,
se bem dizer, os jogos do Mario são jogos de aventura em plataforma.
Não
dá pra convergir as duas categorias, hein?
Eu não sei se eu tô confundindo, mas um jogo que eu gosto bastante é Spelunk, que é de plataforma também.
Eu joguei esse jogo, eu acho que é plataforma, sim.
Ele é muito bom, esse jogo é muito bom, só que ele é difícil. Porque cada fase, ela é lançada... A cada fase é feita, tipo, aleatoriamente.
De fase procedural, acho.
Não é igual.
Forma procedural.
Nenhuma fase é igual à outra. Isso que é legal. Eu acho bem legal.
Aí temos o Minecraft também, né? Que é procedural.
Temos esse joguinho também, que é bem bastante conhecido, né?
Uhum. Temos de quebra-cabeça, se o cara jogar algum. Que desafia uma mente, né? Tem uma...
De puzzle.
De puzzle.
Dificilmente jogo.
A maioria focada em puzzle não me desce.
Não, é muito.
Jogos por turno, chegaram a jogar?
Cara, turno, depende do tipo de turno. Tem jogo de carta por turno, tem JRPG, que são RPGs que são mais cadenciados, em vez de ser um RPG de ação, assim, tu trabalha com turno e táticas.
Tem o Final Fantasy, né, antigo? Os antigos são de
turno. Os antigos Final Fantasy... Tem Persona também, que...
Eu joguei também.
É derivado do Shin Megami Tensei, uma franquia antiga. Daí vem uma nova vertente, tipo um multiverso da Atlus, que tem Persona, Shin Megami Tensei. Agora, mais recente, tem o Metaphor...
Refantasia.
Refantasia, é. Eu joguei esse também. Também tem Pokémon, né? Eu gosto.
Pokémon.
De turno que eu joguei foi Pillars of Eternity.
Meu amigo jogou, eu cheguei a olhar, bem maneiro.
Que também é RPG, né?
E ele tem os gráficos bem bons, né? Também. Tem texturas boas em comparação a, sei lá, tipo o jogo de turno Pokémon, o último que lançou. Não é aquelas coisas, né? Em tipo questão gráfica, sabe? Tipo.
Só que ele é isométrico a câmera, então não é pra todo mundo.
E de cartas? Chegaram a jogar alguma coisa? Jogos que utilizam baralhos?
Joguei...
Uno.
Online também.
Eu tenho na Steam. Eu já joguei umas duas vezes e foi muito também.
Joguei no Tabletop Simulator, que eu comprei uma vez. Bem legal.
Eu joguei bastante jogos de Yu-Gi-Oh! Que tem as versões para console. Tem o Tag Force, série do Yu-Gi-Oh! GX. Tem o Forbidden Memories do PS1.
Eu joguei esses dois. Bom demais. Jogos de tabuleiro... Temos os hack and slash. Sabe o que é um hack and slash? Alguém de vocês? Jonathan, saberia o que é um hack and slash?
A tradução, não, mas eu sei como é que é.
Eu não lembro exatamente.
Não precisa dizer a tradução. O que é que o estilo foca? O que você acha?
Porrada.
É.
Basicamente, é uma série de... É um jogo em que, basicamente, é você contra muitos inimigos. E o jogo é muito focado em você fazer combos progressivos e destruir aqueles inimigos que estão entupindo a tua tela. O jogo tem muitas opções, geralmente, de combos e customizações, habilidades que você pode usar para não ficar muito enjoativo o gameplay.
God of War.
Armas diferentes.
Sim, o antigo era mais assim.
Prefiro os antigos.
Devil May Cry, eu prefiro Devil May Cry do que God of War em questão de...
Eu prefiro os Devil May Cry do que o God of War novo, pelo menos. Na minha opinião, claro. Eu prefiro o hack and slash.
O God of War novo é mais puxado pra ação e aventura.
E ele foca muito uma narrativa linear. Sim, ele sempre focou uma narrativa linear. Mas agora é muito o que chamam de QTE, que é Quick Time Event. Eventos que você deixa ali rolando, o personagem anda sozinho, sabe? É tipo aquela coisa cinematográfica. Tem muito disso hoje em dia.
O God of War, antigamente, ele tinha muito esse negócio de quick time events pra finalização de chefe. Geralmente, você errava, sei lá, talvez tu perdia a chance e o chefe enchia um pouco a barrinha, tu tinha que bater de novo e ir lá.
E era uma coisa menos 2000 isso também.
Nossa, o quick time event é é uma coisa que, tipo, ficou tão...
Envelheceu mal, né?
Ficou bem saturado, principalmente no início da década retrasada entre os games. Tipo, God of War abusava muito disso. Tinha também Resident Evil 4, eles tinham bastante esses Quick Time Events.
Ele usou muito, até o novo não tem tanto, o novo é bem pouca coisa. Um jogo que, ali no começo, que eu tô jogando, eu joguei os reboots da Tomb Raider. O primeiro, em 2013, tem muito Quick Time Event. Já o segundo já não tem tanto, o terceiro que eu joguei recentemente não tem muito, assim, tipo, quase nada. Mas é bem, ainda o 2013 ainda é bem 2000, década de 2000 ainda, bem forte.
Eu prefiro os Quick Time Events do God of War novo do que os mais velhos. Mas a questão do jogar e de aqueles combos brutais que você ganha mais pontos com mais combo e tomando menos golpe, eu achava mais legal.
É bem legal.
O Ascension, o God of War Ascension, é muito focado nesse negócio de, tipo, você fazer um combo progressivo e, tipo, conforme tu vai combando, você aumenta os poderes da sua arma.
E
se você apanha, você perde grande parte desse poder ou quase todo.
O 1 e 2 é isso também, só que você não perde, você simplesmente deixa de ganhar. Tipo, no 2, você, logo depois de pegar uma arma, se você faz combos bons ali sem tomar golpe, você aprimora as lâminas do caos rapidinho. Se você consegue não tomar muito golpe e focar muitos combos. Temos também os jogos de sobrevivência, né? Que são jogos focados em... Alguns têm sistema de você, né, ficar com fome, com frio, essas coisas, e ter que sobreviver. Aí, geralmente, misturam aventura, misturam outras coisas, né? Até a criação, né? Construção de coisas.
Minecraft, Terraria, hein? Tipo, eu não sei se Terraria tem um sistema de fome igual tem no Minecraft.
Ele tem esse sistema só num... Tipo, alguns jogos tem seed, né? Que, tipo, ele muda o estilo de jogo. Cria um mapa diferente e tal.
Ah, se você botar a opção de seu personagem sentir fome, ele sente.
Isso. E isso é numa seed que é uma collab com o jogo Don't Starve Together, se eu não me engano. E você também morre no escuro. Se você fica muito tempo no escuro, uma mão te mata. Você não vê nada, mas algo te mata.
A mão invisível do mercado.
É, talvez seja isso. E também temos os visual novels, né? Os romances visuais que são orientais. Alguém chegou a jogar?
Eu joguei alguns já.
São jogos assim que você basicamente... O Adriano explica melhor, ele jogou bastante.
Bom, eles são jogos assim que você vai passando por algumas cenas, alguns cenários, interagindo com alguns personagens. E ele é um RPG, só que ele não possui uma ação a não ser ir a alguns locais, falar com alguma pessoa, fazer algum evento específico. Ele é mais para um jogador que não curte muito a mecânica e gosta mais só de história rolando mesmo.
Uma narrativa mais complexa, né?
Muitos deles são múltiplos finais. Mais complexa finais. Não, mas... A marca registrada desses jogos é ter múltiplos finais. Alguns têm 3 ou 4, alguns chegam a ter 12. O visual novel que eu mais... Com mais finais que eu joguei tinha 13 finais, por exemplo.
13 finais. Um jogo eu joguei recentemente, só testei, na verdade. Não curti muito a pegada, foi The Quarry.
Esse aí não tem mais de 100 finais?
Eu não sei.
Eu acho que é.
Eu não me pegou tanto, não é meu estilo de jogo, assim, tipo... Eu tentei jogar, assim, dar uma chance, mas não gostei, assim, não... Realmente não gostei.
Esse jogo foi feito por uma empresa bem legal, como é que era o nome? 2K, pô, que tem o GTA, né?
É.
Não, a Take-Two tem o GTA e a 2K, a Rockstar e a 2K, não é?
Supermassive Games.
A 2K meio que engloba todas as outras, né?
Supermassive, eu já joguei mesmo.
É a criadora de Until Dawn e The Quarry.
Ah, é Supermassive.
Se não me engano, acho que a empresa faz jogos nessa mesma vertente.
Sim.
Tipo, tá fazendo até uma coleção focada em histórias de terror, assim.
Legal.
Tem, acho que Little Hope, House of Ashes, em alguns, assim, eles têm uma série de histórias assim.
Tem essa, mas eles são bem curtos e custam muito caro.
Esse é o problema.
E esse jogo que ele falou, The Quarry, é um exemplo de jogo que você tem que jogar várias vezes, porque... Sim. Se o jogo tem mais de 100 finais...
Tu tem que jogar várias
vezes. Depende.
Ele é um jogo...
Quantos personagens tu deixa vivo, quantos tu...
Depende de tudo. Não tem um ator que faz o Pânico também? Que falaram que era um xerife, eu ouvi falar.
Eu não cheguei aí até essa parte. Foi bem no começo, assim, eu parei e disse, putz, não é meu estilo de jogo, não...
É um ator de um filme do Pânico, não sei igual.
Eu não vi.
Não sei que ator é... Eu lembro do Rami Malek que eu vi em Until Dawn, lá, o cara do Mr. Robot,
Muito bom. Então, quais, agora depois que passamos por alguns gêneros, quais são os gêneros que vocês mais gostam?
RPG.
RPG.
Cara, eu sou muito fã, assim, de de RPG, tanto tático quanto de ação. Hack and Slash também eu curto bastante. E eu também gosto muito de Fighters. São jogos que você tá ali com o seu oponente trocando porrada.
Não citamos isso, inclusive, né?
Isso é legal, mas...
Os Fighters. Temos aí o Fighters, o Tekken.
Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat.
Smash Bros. Também é um...
Smash Bros. É um fighter.
Tem umas... É, de luta, né? Mas é o UFC também.
É.
Também é bem legal.
Pô, de luta eu joguei uma vez o PlayStation 2 e o WWE. Era divertido.
O WWE era divertido. É muito divertido.
Tinha a opção de tu customizar teus próprios lutadores, cara.
Era botar divertido. Botar
os movimentos especiais nele.
É, eu sempre tentava fazer algo parecido com o Rey Mysterio. Eu gostava muito dele.
Eu também, era só ele, pô.
Botar um personagem super saiyajin lá, botar um cabelo amarelo. Botar...
Então, vamos falar um pouco dos gêneros favoritos de vocês. Conseguem citar algum RPG que vocês gostam, que jogaram ultimamente, recentemente?
Tá, eu já citei. Já citei Pillars of Eternity, então... Recentemente é difícil. Mas Dark Souls 2 eu joguei no segundo semestre do ano passado.
E o Starfield, não é? Você não chegou a jogar?
Ah, joguei. Mas eu deixei ele de lado um tempo. Eu não zerei ainda.
Não zerou ainda. Eu também, eu não baixei ainda também. Vou esperar um pouco uma promoção boa e comprar. Adriel, quer citar algum jogo que você gosta do gênero que você falou?
RPG?
É.
Cara, tem... Eu sempre zero, acho que os mesmos jogos, jogo algum diferente, sempre volto para os mesmos. Eu já zerei várias vezes Persona 3, Valkyrie Profile, que é um jogo do Play 1 que foi relançado para o PSP, um RPG de turno e tático. Pokémon também eu já zerei alguns, pelo menos até a quinta geração, que é a minha favorita.
Pokémon eu cheguei a zerar, deixa eu ver, uma vez eu comprei um 3DS, eu joguei o XY, zerei o Y. Tinha mega evoluções, era bem legal. Depois joguei o da sétima geração, que era a Lola, né? Se eu não me engano. Tinha o Sun e Moon. Aí eu comprei direto o Ultra Moon. Oitava geração, Sword and Shield, também cheguei a zerar. E a nona, Scarlet Violet, eu zerei o Violet. Isso, Violet. Scarlet ainda não. Mas é o mesmo jogo, na verdade. Só muda que tem alguns bichos exclusivos em cada um aí. Quinta geração, acho que o Adriel chegou a jogar, já comentei com ele.
Eu joguei todos Black os quatro White. Jogos da quinta geração, Black and White e Black White 2, que são quatro, totalizam quatro jogos.
Oh, legal, legal.
Sempre com a mesma build, os mesmos pokémons, sempre a mesma coisa.
Mas é que tem uns que são melhores, né?
Eu sou apegado a alguns, né?
Que Pokémon é bem técnico, né? Ele tem tal valor de status, tal valor que sobe por nível, né? Então, com mais status é melhor, mais forte. Maurício, gênero favorito e alguns exemplos de jogos.
Olha, mundo aberto eu gosto bastante, que eu sempre joguei GTA minha vida inteira, desde todos, mas o meu favorito é o GTA San Andreas, que eu joguei, acho que eu joguei umas 15 vezes, esse jogo zerei umas 15 vezes, eu acho, e é isso. Mas ultimamente eu estou gostando bastante de ação e aventura. Eu estou jogando Tomb Raider e estou gostando bastante do jogo. Eu não gosto muito do final, pelo menos do primeiro e do último. Eu não gostei muito, mas assim, os jogos são bons, são muito bons. Eu recomendo Tomb Raider. Max Payne é um jogo de ação, é muito bom. Era feito pela Redmi, depois postado pela Rockstar, mas é muito bom o jogo. Recomendo bastante. E a trilogia completa, Max Payne 1, Max Payne 2 e Max Payne 3. Recomendo muito.
Eu lembro que um ele era muito difícil, cara.
Ele é muito difícil.
É muito difícil. Cara, os inimigos parecem que eles conseguem prever teus movimentos. Uh-huh. A cada esquina tem que tomar cuidado, senão... Cara, tua vida desce como água.
Desce e tem um bullet time.
O bullet time é a coisa mais legal.
É mais legal. Tu se atira, tu... Nossa, é muito bom.
É muito aquele efeito do Matrix. Matrix que... No cinema botou esse negócio do bullet time, que botava uma cena meio que parada em câmera lenta.
E é dessa época.
Bullet time é uma coisa muito início dos anos 2000.
E uma curiosidade do Max Payne é que ele é um dos primeiros jogos dublados em português.
Cara, a dublagem do Max Payne é fantástica, mano.
É o Max,
certo, tem um cretino.
Exatamente assim.
Literalmente
isso, é muito bom o jogo. Eu recomendo bastante esse. A história é meio pesada, mas o jogo é muito bom.
Vocês lembram do último jogo que zeraram?
Hellblade 2. Só que ele lançou em maio desse ano.
Adriel, lembra?
Eu zerei Fire Emblem, The Shadow Dragon do DS.
Uhum. Bom jogo. E, Jonas, consegue falar um pouco mais do Hellblade? Eu não cheguei a jogar, eu joguei o 1. Gostei do 1.
Ah, o 2 é ótimo, assim. Eles melhoram bastante a questão dos gráficos. Eu só fiquei um pouco decepcionado com o segmento da história. Eu acho que eu esperava um pouco mais nessa parte. Mas é um jogo que ele sempre focou mais numa experiência curta, mais cinematográfica e narrativa mesmo. Ele também tem um combate meio ação, meio mais ou menos hack slash, não chega a ser, eu acho. Mas a questão dos inimigos também tem uma maior variação um pouco, mas não é tanta variação de inimigos. É mais para focar na experiência narrativa mesmo.
Uhum. Um jogo também que eu senti isso quando eu zerei, que, nossa, já acabou, foi o God of War. Porque no 3 você... Alguém que viu o 3 aí, você mata quantos deuses no 3?
Cara, eu não sei exatamente, mas tipo...
É tudo, cara. Morre tudo lá os deuses.
Cara, os deuses 60% gregos. Do Olimpo vai de base ali.
É, verdade. Aí nesse 2018, a gente mata só o Baldur. É Baldur?
É o Baldur.
Só mata ele. Tipo, quando eu acabei com esse cara, eu falei, ah, já acabou, sabe? Tipo, tinham muitos ogros ou eram trolls, aqueles monstros enormes lá.
Ah, é... Cara, eles têm um nome específico.
Eu zerei em 2018 esse jogo, não me lembro.
Eles têm um nome específico derivado do idioma nórdico, mas, cara, você pode dizer que eles são trolls.
São trolls.
Inclusive, eu senti isso. Esses inimigos foi uma questão que apontaram, não sei como resolveram isso na sequência, mas apontaram que tinham muitos repetitivos desses inimigos.
Muitos gigantes com pedaços de pilar e pedra que jogavam assim.
Aí depois de uma luta legal do Baldur, acaba o jogo. Tem as Valkyries também, que eu achei uma coisa legalzinha. Eram bem difíceis, a última e mais uma. Tinha uma que não era a última, que era difícil, mas a última era a pior. As Valkyries era meio que um pós-jogo, né? Beleza. Maurício zerou qual por último?
The Shadow of Tomb Raider foi um jogo que eu gostei bastante, graficamente bonito, jogo de 2018, muito bonito. A água do jogo muito bonita mesmo e a história é legal. Só que eu acho que o jogo, os três mesmo, eles chegam no mesmo final, que é mata alguma coisa muito mágica, assim, tipo, o personagem pega um poder, alguma coisa, tipo, pô... Podia ser um pouco mais real, assim, sei lá.
Ah, isso...
Tipo Uncharted da vida.
Tipo Uncharted da vida, exatamente.
O Adriel sabe dizer uma franquia que também virou pura fantasia, né?
Pura fantasia?
É, depois, tipo, que era uma coisa mais realista e do nada virou uma fantasia absurda.
Cara...
Começou em 2016, se eu não me engano, num título. De uma empresa grande. Que tem muita reclamação. A empresa tem reclamação, por ser empresa.
Ubisoft.
Aham, qual que
é?
O tal do Assassin's Creed.
É, verdade. Eles pegaram meio que muitas coisas do The Witcher, né?
Assassin's Creed Odyssey, um monte de coisa, é basicamente The Witcher, só que
The
pior.
The Witcher fez muito sucesso, daí tipo...
Eles fazer algo.
A Ubisoft faz muito esse negócio de ver uma forma que dá certo e replicar ela em vários jogos. A gente tem Far Cry 3, que... A forma do Far Cry 3 fez tanto sucesso que eles estão replicando isso pelo menos até o 6, cara. Uhum, que foi o último que lançou, né?
Foi o último.
Se eu não me engano, eles não estão reaproveitando até som do Far Cry 3 no 6.
Cara, isso é muito detalhe.
Eu vi um cara falando que eles estão até aproveitando o som do Far Cry 3 e botando no 6.
Eu acho que é bem provável, porque é Ubisoft, né? Mas, tipo, jogos Ubisoft são... Eles sentaram com The Crew, não. The Crew, eles fizeram uma grande coisa errada, que foi as pessoas compraram o jogo digitalmente e eles retiraram o jogo das pessoas.
Ah, sério? Só tiraram?
Eles só tiraram o jogo das pessoas. As pessoas não têm mais o jogo. Eles fizeram isso.
Meu Deus.
E
eles estavam dando um de graça, um The Crew, esses
O The
dias.
Crew 2 estava...
O 2.
Estava R$3. Uhum. Não tava de graça, mas
R$3. É, R$3.
Eu comprei para pedir se vai que, né? Mas comprei. Mas eu acho que, tipo, eles erraram bastante ali no Watch Dogs. Começou o erro neles no Watch Dogs.
Qual deles?
O primeiro.
O primeiro.
Começou, o erro da Ubisoft começou aí.
Foi querer comparar o jogo com o GTA.
É.
Eles queriam superar o GTA, mano.
É, eles queriam, daí eles...
Na época do hype, né, em 2014, todo mundo falou, mano, esquece GTA, Watch Dogs
não,
tá vindo.
E o GTA em 2013, o Watch Dogs em 2014, o Watch Dogs era mais feio que o jogo de 2013.
Cara, o GTA ele era meio que tão à frente do seu tempo, que até em 2020 tinha gente que comparava ele com Cyberpunk,
exatamente,
de 1977.
Exatamente.
E tinha coisa, bastante coisa no GTA que era superior ainda.
O jogo ainda é, porque tem o jogo tá...
Tipo, a inteligência artificial dos NPCs...
É muito bom.
No GTA V, por exemplo, se tu fica muito tempo na frente de um carinha ali no carro, ele perde a paciência, dribla você com o carro e sai vazado. No Cyberpunk, tu fica horas ali na frente e não faz nada.
Onde que a Rockstar aperfeiçoou bastante isso foi no Red Dead Redemption 2. Porque os NPCs, ele tem uma rotina. Ele vai lá, ele acorda, vai lá trabalhar e não sei o que. Se tu seguir ele, ele vai fazer a rotina dele. Isso é muito legal. Isso a Ubisoft não consegue fazer.
Polimento.
Ela faz porcamente.
Faz porcamente. Se tu seguir alguma pessoa no Watch Dogs, nesses recentes, a pessoa só vai, ela para e sai do carro, por exemplo, e vai fazer outra coisa. Exatamente isso.
Uhum.
E, tipo, deixa o carro no meio da rua e pronto, acabou. É isso,
só isso.
É só isso.
No GTA San Andreas tem um... Dizem que é o bug, que é o carinha da foto, né?
Chega perto dele, ele tira a foto sua e anda a água até desaparecer.
Ele anda na água e morre lá.
Eles tiraram isso no remaster agora, só que o pessoal pediu tanto que foi botado de volta.
Sério, pediram
isso? Eles também pediram que o barbeiro do Morgan Freeman, que tinham tirado no Trilogy... E botaram de novo o barbeiro Morgan Freeman.
Exatamente.
Nossa.
Eles botaram agora, depois de 3 anos, o jogo foi tá atualizado e está bom. Agora dá para jogar. Depois de 3 anos. Porque eles botaram pessoas que não eram tão experientes para fazer esse remaster.
Eles botaram um pessoal lá que... Acho que era... Eu não me lembro agora o nome do pessoal que estava...
Grove Street Games.
Grove Street Games.
Eles fizeram essa empresa.
Diferente.
Eles fizeram essa empresa e o pessoal não sabia. Tipo, o pessoal é mais novo. Não era da época deles o jogo. Eles jogaram, com certeza, mas eles não sabiam fazer essas coisas. E eles, basicamente, pegaram as versões de celular desses jogos. Eles passaram para o computador. É exatamente isso.
Vocês acham que os jogos têm... Tem que melhorar o quê? Os que vocês mais gostam. Assim, alguns pontos de algum jogo que vocês acham que podia ter algo melhor.
Cara, balanceamento em alguns MOBAs, principalmente... MOBA, geralmente, eles têm uma comunidade meio tóxica. Eu não ando jogando MOBA mais, mas na época que eu jogava alguns, o pessoal ele era meio tóxico e grande parte dessa toxicidade vinha da frustração dos jogos por falta de balanceamento. Quer deixar uns heróis com força equivalente. Alguns heróis eram muito mais fortes do que os outros e acabava numa gameplay completamente frustrada para alguns.
Uhum. Uma coisa que eu tô vendo bastante, que eu tô jogando Tomb Raider, que eu tô gostando muito desse jogo. Eu vejo que tem muito item e e não tem aproveitamento desses itens. Não tem aproveitamento. Tu tem muito item e tu não tem o que fazer. Tu vai lá pegar um item e tu não pode porque tu tá cheio de item. Isso eu acho, tipo, tinha que ter um aproveitamento melhor ou retirar algumas coisas. Alguns jogos assim, tem muitos jogos assim, tipo, tem muita coisa. Não precisa.
Eu acho que os jogos, assim, da From Software, às vezes eles... Eu passo pano, mas às vezes eles dão uma reciclada em umas coisas. Se eles fossem um pouquinho mais originais, assim, e não repetir alguns bosses, às vezes eles repetem uns chefes. Aí mudam, não, mas agora tem esse detalhe aqui, porque ele tem 2 fases, pronto, é outra coisa. Mas se fosse outra coisa completamente diferente, outro chefe, aí eu acho que os jogos dele já são ótimos, mas melhoraria ainda mais.
Sabe um jogo que também tem isso? É aquele Palworld. Aquele jogo tem muitos monstrinhos lá que são o mesmo, só que de outro elemento.
Os Pal.
Uhum, tipo, tem um que o nome é... Bush, acho que é. Que ele é um de fogo, né? Uhum. Aí tem uma versão dele que acho que é de gelo. Ele só muda a cor azul e alguns detalhes, assim. Tipo, eles reaproveitam um monstro e colocam outro elemento nele.
Isso é chato.
O Pokémon tem isso também,
tem,
eu acho.
Tem bastante.
tem umas versões, só que são desenhadas diferentemente.
O Mortal Kombat tem alguns personagens que aconteceu isso por um, foi por bug, eu não lembro agora qual que é o nome dele.
O Ermac.
Exato,
um,
é, ele
o ele é um ninja bug... vermelhinho, que era um Scorpion com uma cor diferenciada.
É, ele bugou, daí tipo, apareceu no jogo, eles deixaram, ficou.
Nossa. Virou um personagem oficial.
Virou um personagem oficial.
Não, é naquele jogo... Ah, qual que é o jogo que o Adriel mencionou antes mesmo? Ah, depois eu me... Ah, o Pokémon Black and White não é nesse que tem um monte de Pokémons novos?
Sim, ele tem uma gama de Pokémons novos muito maior do que tu pegar, acho que a geração anterior, que era 4, tinha poucos Pokémon, uma pouca variedade de Pokémons novos.
Na nona geração é absurdo, é tão pouco, cara. Tipo, no Scarlet Violet, é absurdo, cara. Vamos ver, então. Chegaram a jogar algum Battle Royale?
Infelizmente.
Já joguei.
Eu cheguei a jogar Fortnite em 2020, acho.
Teve uma época que eu joguei um pouco de Fortnite.
Em 2018 eu jogava no videogame.
Mas eu não cheguei a jogar ele por muito tempo, não. Eu criei uma conta, joguei por uma ou duas semanas e...
e desistiu.
Não deu pra tancar. Eu joguei o Fortnite, comprei o passe algumas vezes. E uma vez que teve o Rick do Rick and Morty, eu zerei o passe. Pô, eu gostei do personagem.
Mano, era estranho, velho. Tu dá um tiro no maluco, o cara constrói um condomínio ali.
Ah, é bem isso,
mundo,
cara.
Velho. Eu não sabia, andares. Eu não conseguia botar uma tábua em cima da outra, fazer as coisas certinho.
E você chegou a ver... Meu irmão treinava isso, chegou a ver ele. Você ia lá em casa às vezes.
Não, o modo sandbox lá.
É, ele ia lá no treinamento e fazia... Ele construiu não sei quantos prédios, mano, de uma vez assim.
Meu método era se esconder dentro de casa, atrás de árvore e atirar de longe. Se não conseguisse matar o carinha lá, corria pra outro lugar, se escondia, sei lá, esperava a tempestade fechar.
No... E se acerta um tiro e não mata, a reação do cara é rápida. Ele se vira e faz um prédio.
Não, né? Pessoal, meu Deus do céu, cara, eu... Ó.
Mas ainda que agora tem modo sem construção naquele jogo, por quê? Salvou muito, né?
É, eu acho meio chato. O cara constrói um prédio na sua frente, é chato.
Uhum. O modo sem construção que botaram ajudou muito, cara, na minha opinião.
Por isso que eu gosto.
Quando eu joguei é só sem construção.
Por isso que eu gosto de Apex Legends.
Eu joguei, bem legal mesmo, bem legal. Eu só não joguei mais porque é jogo melhor com time, né?
Sim, todos são.
Todos os Battle Royale são melhores com time. E é difícil achar um time que você pode confiar, né? Porque... Às vezes você tá ali num jogo, vem com uma pessoa aleatória, ela se joga em tal lugar e você no outro, aí se perde no caminho. Até com amigos não dá muito certo, porque tem amigo que cai separado, aí começa a separar e culpa o outro por estar longe, mas, tipo, é complicado.
Mas aí tem que ter microfone.
Mas nem que tenha, tem uns que não conseguem, velho. Experiência própria, eu falo, tem uns amigos que se jogam em outro lugar, você não sabe onde tá, e depois reclama. Um jogo de corrida, eu ia falar, chegaram a jogar quais jogos de corrida?
Forza Horizon 3, 4, 5.
É, eu tô jogando Forza Horizon 5, eu tô fazendo a platinar ele, tentando platinar.
O 5?
O 5.
Oh, legal.
É legal, eu gosto. Tem um jogo que é bem legal de corrida, que ele é de batida de carro, Wreckfest.
Comprei esse, tava um preço bom.
Tava um preço muito bom, eu ia comprar também. Ele é muito legal de ficar batendo o carro, tu destrói o carro, tipo, é muito legal.
É tipo
muito...
um flat out?
Tipo um flat out. Tipo um Natal, tchê. Tipo daquele BMG Drive, sabe? Tá ligado? Que é um simulador também de batida e coisa também. Que é legal. Eu acho legal esse tipo de jogo. Mas um jogo que eu gosto bastante, joguei bastante, foi o Need for Speed. Mas pra baixo do Carbon, porque os novos eu não gosto.
Eu joguei o Carbon. Não achei ruim, mas o Underground é bem melhor.
É, o
Underground 2 foi o jogo de corrida que eu mais joguei na vida. O segundo jogo que eu mais joguei foi o Top Gear 2 do Nintendinho.
Top Gear, do Nintendo. Top Gear eu tive uma vez.
Top Gear 1 e Top Gear 2, joguei bastante.
O Most Wanted é muito bom também. Jogo que o pessoal pede pra fazer um remake, mas é tipo difícil. O EA vai fazer, porque EA não tá conseguindo fazer nem as coisas de agora, imagina...
É, eles vão fazer um remake e vão encher de microtransações pra tu comprar um modelo de carro.
Exatamente, exatamente.
É bem isso. Cara, outro jogo bem legal que eu joguei foi Midnight Club, velho.
Midnight Club também.
O 3 eu gostei pra caramba.
Bom.
Eu joguei Los Angeles, não curti, não consegui gostar.
Eu falei muito de Forza, mas também tem o Gran Turismo, né?
Ah, o Gran Turismo. Eu só joguei no PlayStation 2, um bem antigo.
O Gran Turismo eu joguei, acho que no Play 1. O único Gran Turismo que eu cheguei a jogar foi no Play 1.
Eu joguei no Play 2. Eu nunca tive
Play 2, tem o 4, né?
Tem o 4.
Então, acho que é esse que eu joguei.
Eu joguei no PlayStation 2. Nossa, eu gostava muito desse jogo. Mas eu não tive PlayStation 2. Então, eu jogava na casa dos outros. Eu achava muito legal. Muito legal.
Mas eu curto mais jogos de carro que eu joguei até hoje, o Forza Horizon, velho. Porque ele é muito... tem muita liberdade no meio do mapa, cara.
E é muito legal fazer umas coisas, tipo, que ele pede, ah, vai lá e, tipo, destrua tal coisa. É tão legal fazer isso,
né? Sim, é legal. Você chega lá e derruba as plaquinhas, né? Tem que fazer tal salto pra ganhar pra ganhar um carro, pra ganhar uma...
As estrelas.
Pra ganhar lá no cassino, né? Sim, que é aquelas roletas que você pode ganhar um carro.
Nossa, sim. Mas tem umas placas que são insuportáveis. Eles botam num prédio, numa casa, e você tem que adivinhar como é que você chega ali com o carro.
Eu tô tentando fazer isso agora, pegar as três estrelas e tudo. Eu não consigo algumas coisas. Tem um que é embaixo da ponta e ele tá na guarda da ponta. E como que eu vou pegar aquilo? Não tem como.
Isso é o de viagem rápida?
É o de viagem rápida.
Eu já peguei todos, então... Eu não tive dificuldade com essas.
Eu não consegui.
Talvez só tenha que ver o carro, velho.
É, talvez só seja o carro.
Tipo, tem que fazer um carro... Lá tem que fazer carro próprio pra rally e tudo. Sim, se você vai com aqueles mais esportivos no meio do mato, não para de atolar, velho.
É, uma coisa que é legal, a customização do Forza Horizon. Eu acho isso é legal, porque isso que os Need for Speed, eles perderam bastante disso. A partir do Carbon ali, ele não tem mais essa customização como tinha antigamente.
Pois é, no Horizon consegue fazer van escolar, andar por aí a 300 por hora numa van do Sedex também.
van do Sedex, eu lembro. Eu acho que até o Forza Horizon...
Do Mercado Livre, né? Tipo, entrega rapidão as coisas.
Exatamente.
Van do Mercado Livre.
Eu acho que no Forza Horizon, pelo menos, o jogo é... Não é bem corrida só, né?
Não.
Ele é meio que um jogo, talvez, de arcade.
É, ele faz até...
Estilo arcade.
É, estilo arcade, ele faz uns desafios, assim, tipo, que nem o próprio Hoonigan, que tem uns carros lá, ele faz esses desafios de bater em coisa, em placa, coisa assim, tipo... É isso, é legal, eu acho legal.
Cara, eu só achei uma porcaria isso do Forza, que eu comprei uma edição lá, acho que foi a Ultimate, e falta um monte de DLC igual. Tipo, eu acho a DLC com a empresa, sabe, do jogo. Com a empresa da marca do carro, enfim.
É, tipo, tem muito isso. Tem agora da...
Tu já paga um dinheirão na Ultimate e...
Tem que pagar pra jogar Hot Wheels, pagar pra não ser o quê.
A Hot Wheels vem junto. E o de Rally veio também. Mas aí tem pacotes de carro específico, sabe? Sim. Acho que é um carro que eu curti, é uma marca lá, não lembro se tá no jogo, se era no 4. Mas o Paganizonda. Eu não lembro se ele não era de um pacote que é comprado separadamente.
É, no 5 já vem nativo do jogo.
O Zonda? É um carrão muito massa. Muito legal. Chegaram a jogar algum MMORPG?
Elder Scrolls Online.
Ah, bom, eu joguei.
MMO... Ah, o MMO da minha vida foi Cabal, cara. Cabal Online.
Ah, eu sei. Eu gostei também, joguei bastante. Conheço alguém que jogou também, eu e o Jonathan também conheço.
Não é minha área, não é minha área.
Nenhum MMORPG não jogou? Nem WoW, nada?
Fernando. Eu só vou pedir vocês parar, depois nós continuar, porque tá piscando bastante a luz aqui.
Nossa,
pra nós garantir e salvar o que vocês já...
Sobre mod?
Pode seguir já.
Também. Pode seguir? Beleza. Certinho. Então, acho que agora... Vamos falar um pouco sobre modificações de jogos. Modificações ou mods são alterações feitas por jogadores, né? Ou fãs, né? Que modificam aspectos de um jogo. Esses mods podem contribuir com melhorias no jogo, melhorias gráficas, resolver bugs, otimizar o desempenho, né? Funcionalidades novas, temos aí novos personagens, novas missões, depende do jogo, né? Tem mais liberdade ou não. Mais equipamentos, mais armas, mecânicas novas, inéditas... Temos também traduções feitas por fãs, que eles pegam o jogo base lá, conseguem meio que acessar a linguagem, né? Traduzir todo o texto. É bom para jogos que não lançam em determinados países, né? E o pessoal que sabe mexer consegue traduzir. E também tem conteúdo personalizado. Tem gente que consegue fazer skins, modelos 3D para criar personagens novos, né? Mapas, cenários novos.
Sim.
Alguém de vocês já chegou a usar mods em algum jogo? Vamos começar pelo Jonatas, talvez.
Assim, como consolista, né? Eu não usei muito, foi mais limitado, assim. Acho que a Bethesda até chegou a liberar mods no Skyrim, porque eles tinham lançado só em inglês. E aí eu consegui jogar em português, só que uma pena que como eles fizeram assim, você habilita o mod, mas você então desabilita suas conquistas. Então isso é bem ruim, porque, eu entendia, só que eu não tava liberando nada de conquista, assim. Eu até nem cheguei a zerar Skyrim ainda, já tentei duas vezes, talvez não seja pra mim. Mas outra questão de mod que eu experimentei assim foi mais no computador com Age of Empires 2, que é um jogo mais de estratégia. Tinha um mod assim que ele deixava... Quando você mata os inimigos, ele fica com uma manchinha de sangue no cenário. Só que com esse mod, os inimigos ficam... Tipo, eles ficam quase permanentemente lá mortos com a mancha de sangue ao invés de desaparecerem milagrosamente. Então, eu acho que é um detalhe legal, assim.
Acho que é legal mesmo.
Maurício,
você
chegou a usar alguns mods?
Eu uso por causa do GTA San Andreas, porque ele não funciona. A versão da Steam... Do jogo clássico, claro, original. Ele não funciona a versão da Steam. Basicamente isso. Tu tem que usar uma versão pirata porque o jogo não funciona. Tu tem que usar vários mods de correção de widescreen, mods não sei do que lá pra resolução, um monte de coisa que tu tem que usar porque o jogo não funciona. E a tradução. O negócio da tradução, eu acho que muito basicamente, o que eu falo? Mas na década de 2000, muitos jogos não tinham tradução em português. Isso era meio triste jogar o jogo, tu não entendia o que estava acontecendo. E eu acho legal quando os fãs fazem a tradução.
Adriel, chegou a jogar algum mod em algum jogo?
Mod? Mod assim como...
Qualquer modificação.
Assim como o Maurício disse no GTA, eu usava bastante mod para baixar carros. Alternativos e botar no GTA... E também mudar o som das armas em alguns momentos, porque algumas armas eu não conseguia gostar do som. E também a função de tradução, né? Como eu já disse, eu jogo muito JRPG e visual novels, e isso daí é um conteúdo muito específico oriental. Não tem pra cá no Ocidente muito. Então, pra ter acesso a alguns desses jogos, eu tive que recorrer a versões que foram traduzidas por fãs.
E até, tipo, esses jogos, eles têm, tipo, nem inglês, às vezes tem também.
Nem inglês.
Por maioria é japonês, coisa, e fica restrito lá. Eu acho legal quando o fã faz o negócio e faz bem feito, faz até melhor que a própria produtora do game.
Alguns fãs, eles conseguem botar um quesito localização, né? Tipo, eles podem colocar até algumas gírias do local pra se sentir mais identificável com o jogo.
Fica bom isso, porque... Eu não sei, tipo, jogos da década de 2000, tipo, os próprios Need for Speed, como a gente citou, não tinham tradução em português. A gente gostava do jogo, mas só não sabia o que estava acontecendo na história. Por isso que eu gostava de jogar no computador. Eu podia baixar o mod, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Hoje eu prefiro jogar no videogame, que é muito melhor, muito mais fácil.
Sabe o que eu acho legal? Que as pessoas, por exemplo, estão desbloqueando o PlayStation 4 para poder usar mod.
Sim.
Tipo...
Sim.
Dá pra dizer que é um fato, cara. Os mods conseguem deixar um jogo... Os mods modificam o jogo, deixam diferentes.
Sim.
Podem existir mods para determinados estilos de jogo que mudam o jogo. Sim, se você prefere, por exemplo, sei lá, um Dark Souls com efeitos mais... de heróis, sabe? Aqueles ataques mais... com mais luz. Tem gente que adora essas coisas.
Sim.
Efeitos Fortnite...
Até pior, aqueles efeitos de JRPG, que você, que, sei lá, dá um pulo enorme e joga uma espada de luz e mata tudo na frente, assim. Essas coisas, assim, do herói, sabe?
Mod de gravidade e força.
Tem muito isso no GTA, né? Tipo, transformar o CD em super-homem, lá. Também.
Falando em mod e GTA, uma coisa, né, que tipo, foi no lançamento do GTA Trilogy, o que salvou a experiência de alguns players foi justamente a comunidade de modders.
Verdade.
Comunidade de modders.
Salvou porque, tipo, tinha aquele bug da ponte, que a ponte sumia lá. Eles conseguiram os mods...
A chuva
era muito ruim, o jogo não dava pra jogar. Um outro jogo que o pessoal fez um mod, que é em HD, é pro Resident Evil 4 original.
O mod da versão de 1080p que tinha na Steam?
É, fica muito bom esse mod. Esse
muito
mod
detalhadinho.
A Steam também tem essa parte de mods também. Tem essa uma aba lá de mods. Eu acho bem legal isso, tipo, pra...
Cara, eu acho que...
HD Project.
HD Project, sim.
Eu acho que até hoje... Sabe qual que é o jogo que pode ficar mais bonito no computador? Até hoje.
Qual?
Chuta.
Red Dead 2?
Não.
Não, esse
eu tava vendo Cyberpunk esses tempos atrás com os gráficos de... de ray tracing.
E pior que, agora o Cyberpunk tá bom. Agora é isso o negócio.
Tá bom.
Você
jogo
tá
eu, bom. Eu não cheguei a acompanhar o de Cyberpunk, mas eu acho que o Skyrim ainda supera.
Ah, o Skyrim... Nossa, o Skyrim, o pessoal fazia muito
bom. O Skyrim é um jogo de 2011, que teve o... Em 2015, a Special Edition. Mas até hoje tem gente que lança mod que na 4090, a placa de vídeo mais forte do mercado ainda, já, ainda usa 100% da placa.
O Crysis também até hoje, ele é meio, meio cagado para rodar em alguns computadores.
Como testar se a tua migração é boa.
Se você escrever, se você escrever no YouTube, Skyrim 4090 4K mods.
Cara, tem que ver.
Mano, parece aquele bodycam.
Aham,
é naquela qualidade gráfica, no Skyrim, jogo antigo. Tipo, o Skyrim tem muita liberdade de mod, cara. Você consegue lançar um mod criando uma missão, botar criaturas e NPCs novos, linhas de diálogo das pessoas, só tem uma pessoa pra dublar ali, consegue fazer tudo. Tem jogo que não tem mod que deixa de fazer isso. Por exemplo, um jogo que eu joguei também foi Persona. Eu nunca vi mod que adiciona uma Persona nova. Talvez daria pra substituir o que já tem.
É, uma skin talvez, porque cada persona teria que mesmo ter um sistema, porque elas aprendem ataques, aprendem habilidades novas.
Isso.
Tipo, seria mais ou menos tão complexo quanto criar um mod de Pokémon.
Uhum.
Um jogo que...
Mas tipo, com persona não tem a mesma popularidade de Pokémon, é difícil
mas
ter outra coisa.
Mas pode também ser uma limitação da engine. Sim. Tipo, tal número de monstros e só. Tem, não pode ter mais.
Tem muita limitação de engine também.
É porque tem um compêndio lá do...
Um jogo que, vamos dizer, que pode ter sido criado por mods, o Counter-Strike. Criado por mods. Ele era do Half-Life e virou um mod dele.
Sim, verdade.
Depois foi criado o Black Mesa também, que é um mod que é licenciado pela
Valve.
Pela Valve, que é um Half-Life 3, basicamente.
É basicamente...
Não tem um modo de jogo do CS que veio da comunidade também?
Veio também, tem.
Como que é o nome? Gun Game, como é que é em português?
Não sei, não lembro agora.
Acho que é Corrida Armada.
Acho que é.
Ele veio de plugins da comunidade.
Um outro jogo...
E a Valve gostou tanto que colocou no jogo oficial.
Pois é, a Valve escuta bastante os fãs, isso é legal. Mas não escuta pra fazer jogo, mas escuta bastante os fãs. Mas um negócio também que eles fizeram também, outro que é mod, é o Gmod também.
Eu tenho esse jogo.
Gears Mod.
Esse jogo tem muita liberdade também.
É muito legal porque é um Half-Life modificado e é isso. E a Valve botou lá, tá lá pra jogar, o pessoal pode jogar.
Cara, eu vou dizer que os jogos que é o mais curto são os que têm liberdade pra fazer mod. Porque o modder pode fazer o quê? Ele pode trabalhar no mod a vida inteira, até ele cansar. Não tem o prazo de entregar jogo pra empresa, não tem o prazo de entregar isso pra empresa, não tem prazo pra polir, né?
Exceto se for com a Nintendo.
Ah, com a Nintendo aí é outras...
Mas todas as empresas grandes, eles têm esse prazo e entregam e tem que melhorar com o patch. Mas a Nintendo, por exemplo, é uma vergonha. Quando lançou aquele último Pokémon, ficou até a primeira DLC ficou com alguns bugs que eles não quiseram corrigir até o update da DLC.
Exato.
Era bug de, tipo, a iluminação tava ali atrás do sol, que seria o sol, né? Do nada tinha sombra ali igual. Não devia ter uma sombra ali, mas tinha. Umas sombras enormes que pareciam de montanha, sabe?
Uhum.
E ficou isso, eu não sei se não tá até hoje, inclusive. Eu não joguei a última versão.
E eu acho uma coisa também que o pessoal faz bastante no os mods de Nintendinho. Que você pega um Nintendinho e transforma tu joga num celular. Basicamente, um celular é um Nintendinho.
Ah, isso é emulador, né?
É emulador. É uma coisa que é legal também. É uma modificação que é... Se é feito com a engenharia reversa, ele pode ser feito. Se não,
ele
não.
Pode. A lei deixa você emular. Deixa. Mas você pode... Você precisa ter o seu jogo baixado do videogame, né?
Você tem
que... Não pode ser pego na internet, não pode ser distribuído.
Exato. Uhum. A emulação é um negócio também que é um outro mundo e é muito legal também.
Uma outra franquia que fica boa com mods é os próprios jogos do Pokémon, o Pokémon antigo.
Uhum.
Existe um negócio que chamam de Hack ROM.
Sim.
Que é uma modificação da ROM de Nintendo... Sim. Não, de Game Boy.
Sim.
Que você adiciona coisas mais... Caiu a luz, não?
Não.
Não, ah tá. Eu ia apagar a TV lá. E aqui também apagou. Então, basicamente, você tem várias criaturas de várias gerações que vêm depois, naquela versão antiga ali do videogame que você roda em emulador.
É um negócio que também ajudou. Eu tava jogando GTA Vice City Stories no emulador, uma versão hack ROM, porque com tradução. Aí funcionou pra jogar. Foi o único jeito que eu consegui jogar esse jogo.
Alguns jogos também da... da Capcom tem bastante liberdade de mod.
Tem.
Por exemplo, você já jogou Monster Hunter?
Não.
Eu joguei o World. É um dos melhores jogos que eu joguei, inclusive. Eu gosto de jogos que você tem que progredir com equipamento.
Acho sabe?
Inclusive, também gosto do estilo que a gente não mencionou aqui, que é o roguelike. Chegaram a jogar algum de vocês? Roguelike.
Tipo Dead Cells.
Isso, tipo Dead Cells. É o jogo que você morre, você ganha pontos ali pra investir pra melhorar o personagem. E repete a mesma coisa.
Isso é legal.
E pode ser também com fases procedurais, como ele disse antes, o Spelunky.
Spelunky é um jogo tipo, que é, eu acho muito legal, assim. Um jogo que ele é bem difícil, não é fácil mesmo. E se tu morre, tu começa lá do zero. Tu não tem um save, assim, tipo, tu tem que começar do zero. Tudo de novo até chegar ao ponto, até chegar ao final.
E não tem como você melhorar o personagem?
Não tem, pelo que eu só me engano, não tem. Pelo menos não nesse que eu jogo pouco esse, porque eu jogava a versão de 16, 8 bits.
Uhum.
A versão de 8 bits era muito boa, só que não está mais disponível no site deles.
Entendi.
E era gratuita, era muito boa mesmo.
Mas uma coisa dos mods também é que eles podem apresentar problemas. Alguém de vocês já teve algum?
Ah, sim, tem alguns mods que dão conflito com coisas do jogo e bugam. Tipo, realmente trava o jogo e coisa e tu não pode mais jogar, às vezes.
Já tentou instalar algum mod de GTA e o personagem ficou todo torto?
Ah, sim.
Todo bugado?
Tinha um que era de câmera de primeira pessoa, tu ia num espelho, a cara do CJ tava, tipo, toda quadrada.
Toda quadrada.
Era isso, fazer o coitado do CJ.
Uma vez eu instalei, eu lembro, eu coloquei no GTA San Andreas um Corsa, e coloquei depois aquele personagem Hulk EJ, aí tu entra com ele no Corsa, fica metade do personagem fora, sabe?
É muito estranho.
Vocês recomendariam algum mod que já usaram? Sei lá.
Tem esse mod famoso pro GTA, que é um patch de correção pra versão clássica lá, que tu tem no... Mix Mods é o nome do site, ele tem isso pra corrigir o jogo.
Foi o pessoal que salvou, inclusive, o GTA Trilogy no início.
Mas um jogo que também é salvo pela comunidade é o Skyrim, porque existe um mod específico pra corrigir, se eu não me engano, mais do que 1000 bugs de Skyrim.
Que da hora, tipo, isso é muito
tipo
bom.
A tal missão, se você faz isso, a missão buga.
Nossa.
Ou existe certo bug que se você ir em tal lugar e apertar E, você abre um baú.
E é um bagulho que é chato, né? Tu vai pegar e jogar um jogo que tu pagou caro, tu vai jogar o jogo buga. Isso é muito chato, é muito chato.
É verdade. Mas é legal também que os mods adicionam coisas novas. Um exemplo é... Eu gosto de jogar Minecraft às vezes também. E existe um mod chamado Create. O que que ele faz? Você coloca... Alguém de vocês jogou Minecraft?
Já, joguei.
Infelizmente.
Eu também.
Por exemplo, você coloca ali 1, 2, 3 blocos de terra ou de qualquer coisa, né? E bota água dentro, água no meio ali. Uhum. Fecha os blocos e bota água ali. Aí você pode colocar um... Eu não sei o nome daquilo. É um... Não sei se não... Uma turbina, assim, que vai girando conforme a água.
Uhum,
e isso dá poder mecânico que faz essa rotação. Uhum. Aí isso você usa como poder para vários outros utensílios. O nome do mod é Create. Aí com isso você cria várias outras coisas que no jogo você não conseguiria de outras formas. Sabe? São coisas novas que eles adicionam, bem legais.
Sim. Eu acho que o mod, quando ajuda para criar coisas novas, eu acho que é bastante importante. Tipo, tem missões que, vamos dizer, cria fase. Tem uns que são meio...
Tem uns que é coisa simples, né?
Mas tem coisas tipo, que tiram coisas do jogo que tá no jogo, só que não tá disponível. Isso é legal quando fazem. Eles tiram, tipo, tem fases do jogo que tá lá no jogo, só que não tá liberado. Daí eles liberam, tipo, de alguma forma e fica legal.
Existe um jogo também de PlayStation 2, o Dragon Ball Tenkaichi 3, que muita gente lança, por exemplo, o jogo modificado com outros personagens. Já colocaram o Bolsonaro, o Neymar, botaram o Covid uma vez.
Cara, antes do Sparking Zero, os caras faziam muito mod de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 e botavam os personagens do Dragon Ball Super.
É verdade.
E esse jogo é muito bom, muito bom.
É verdade. É só o que lançou agora, tá no nível dele, eu acho.
É, só. É um outro que é legal, era Naruto também, de luta.
Cara, vou dizer, eu tive uma experiência boa com esse jogo, mas uma coisa me lascava no Storm 4.
Qual?
você tava no meio lá, acabando a luta.
Uhum.
Tava uma luta muito legal, tava acabando lá. E do nada, vinha aquele quick time event.
Uhum. Esse
da luta com o chefe. Você admirando o negócio e do nada tem que apertar uma tecla, sabe? Te pega de surpresa. E aquele jogo, se você erra algumas, você tinha uma nota mais baixa.
Sim.
E eu lembro que eu tava tirando S em todas as missões.
Uhum.
Aí você tá admirando o negócio, aí aparece uma tecla, não dá tempo de apertar. Aí você perde.
Eu sou uma pessoa que eu sou meio lerdo pra quick time event. Tipo, eu demoro pra apertar, eu sou meio, tipo... É pra apertar um bagulho, apertar em milissegundos, aí eu já... Cadê o botão pra apertar? Eu não sei, eu sou meio lerdo pra isso.
O problema é que você pega o cara de surpresa, às vezes.
É, esse
pode
é o
ter 30 segundos pode. Só da luta ali, da cena, aí do nada vem um botão.
Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é chato.
Aham. Uhum. Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o evento do Game Awards agora. Já ouviram falar?
Sim, já ouvi.
Sim. Eu assisto todo ano.
Assiste inteiro?
Assisto inteiro todo ano.
Eu não assisto.
É o Oscar do mundo dos games.
Exatamente, ele é um dos eventos mais importantes sobre jogos. Muitas pessoas consideram, né, o Oscar dos games.
É.
Boa parte da população, né, não gosta muito dos resultados desse evento, né? Do que eles chegam a...
É justamente porque tem um peso entre a crítica especializada e o público.
Temos no cinema isso também, né?
Tem.
Uhum. Tipo assim, o público, ele, se eu não me engano, são apenas 10% do peso da votação para esses games. E 90% é da crítica. Geralmente tem um conflito. Até em várias áreas, né? Cinema, games, se for ver, sempre tem esse conflito entre... O pessoal especializado e...
Uhum. Geralmente eu acompanhava ao vivo quando não tinha muito o que fazer assim também, sabe? Porque é um passatempo, né? A gente tem a opção de ver depois um resumo só do que foi lançado. Tem gente que só olha pelos jogos que vão lançar, né? Anunciados novos. Tem gente que quer saber o resultado do melhor pra ver se o dele está lá. Tem gente que tá pela treta, né?
Tem gente que torce pro jogo favorito dele ganhar alguma coisa ali.
Sim, tem isso. Como foi a experiência de vocês nos Game Awards? Dos resultados em si.
Só dos resultados, não.
Por enquanto, dos resultados, depois...
Ah, é que, assim, o The Game Awards, nos últimos anos, eles vêm dado muito... Cada vez menos ênfase nos awards e mais ênfase nos anúncios publicitários.
Sim.
E nos anúncios de revelação de jogos. Porque tem os publicitários que estão lá para eles ganharem dinheiro e tem os outros para... Tipo, revelar esse jogo aqui da empresa e tal.
É uma E3 embutida, né? Basicamente.
É bem isso.
E3 era muito
bom. E tem prêmios que aparecem só na tela. Assim, tal jogo ganhou tal prêmio de tal categoria. Tá, mas você não vai prestigiar o desenvolvedor? Não.
Não,
só o jogo lançou, ganhou pronto. Então, qual foi a experiência de vocês com o Game Awards? Então, além desse prêmio? Vocês gostaram dos anúncios de jogos? Vocês acham que está muito, muito chato?
Os anúncios publicitários atrapalham bastante, né? Eles tornam a experiência mais ok. Mas em quesito de anúncios de novos jogos, eles têm implementado mais recentemente, nos últimos anos. E o mais marcante, eu acho que foi a revelação do Xbox Series X em 2019, dezembro de 2019.
Foi muito bom isso.
Também teve o anúncio de Hellblade 2, agora eu não lembro se foi no mesmo ano ou na próxima E3 de 2020. Mas eu acho que foi em 2019 também.
Acho também que foi.
Foram as duas coisas. Em quesito de anúncios, é isso.
Uhum.
O que me marcou bastante foi de 2018, por causa de Red Dead, God of War e qual outro jogo também? Foi Horizon...
A gente vai falar sobre os que concorreram e quais ganharam.
Também. Mas esse foi um que me marcou bastante, pelo que eu lembro, assim, tipo, que eu realmente assisti alguma coisa, porque o resto depois eu só vi resumo, basicamente.
Eu também.
Basicamente
só segue uma página ali de um canal de influencer de games e ele posta ali os cardzinhos com cada...
Exatamente, ganhou aquele lá,
exatamente.
Né? Acabou.
É isso. O que eu faço, basicamente, eu prefiro...
E anúncio de jogos também, você vai ficar vendo trailer de cada jogo?
Sim, né?
Eu não sou muito de ficar vendo anúncio de jogo.
Se tem trailer, às vezes até em vídeo do YouTube eu pego e pulo, porque eu não quero ver, eu não quero.
Tem gente que usa bloqueador de anúncio.
É, também isso.
Certinho, então. Então vamos falar um pouco sobre alguns jogos que foram indicados em vencedores a jogo do ano, tá? Só vamos falar dessa classificação, jogo do ano principal.
Sim.
Podia trazer os outros, mas aí vai muito tempo, né? Então vale lembrar... que a crítica especializada, ela são escolhidos ao redor do mundo, né? Eles decidem 90% da nota do jogo a ser escolhido. A gente, nós, pessoas, meros mortais, temos 10% de poder de decisão só, né? Todo mundo que vota é 10% do poder de decisão. Eu vou começar, eu acho que desde 2016, tá? Tivemos ali a recomendação dos seguintes jogos. Doom, Overwatch, Titanfall 2, Uncharted 4, A Thief's End. E eu falei Inside?
Não.
Não, Inside também. Qual vocês acham que ganhou? Temos o Doom, né? Que é a primeira pessoa, tiro. O Doom é bem clássico, né? O pessoal gosta que... Inclusive, é um dos que ajudou a... É um dos que ajudou a criar o FPS, não
foi? Acho que foi o pai. Foi o pai do FPS.
Acho que foi.
Inside, não lembro qual que é Inside.
Inside é a cota indie.
A cota indie.
É porque todo ano eles indicam um ou dois indies, acho que um no mínimo.
É, o Overwatch da Blizzard, um jogo competitivo, né?
Multiplayer.
Titanfall 2 é um jogão bem legal, muito eu gostei bom, quando eu joguei. Muito bom mesmo. Era um jogo bem barato e muito bom pelo... E o Uncharted 4 eu não cheguei a jogar.
O Uncharted 4 eu cheguei a ver gameplay.
É uma aventura ou ação? Ou os dois?
Ele é tipo um Tomb Raider sem paranormalidade.
O Tomb Raider, que o DS Reboot de 2013 pra cá, ele se baseou bastante no Uncharted.
Qual vocês escolheriam de prêmio aqui? Pode ser...
Olha...
Talvez por alguma coisa técnica também, que você acha.
É que eu só joguei desses o Titanfall 2, que inclusive é ótimo. Mas o que eles deram o prêmio, eu sei que é Overwatch, mas provavelmente porque foi o retorno da franquia, foi toda uma questão de novidade. Eu acho que tem um quesito de mudança em relação aos antigos. Igual eles deram para God of War, que God of War realmente foi uma mudança de câmera, mudança de um monte de coisa.
Ele mudou tudo para uma forma bem de mostrar narrativa.
Tem um quesito hype também, né?
Mas Doom também foi uma grande reformulação, assim. Se você pegar o Doom novo e comparar com os antigos. Só que eu acho que Overwatch acabou... Também tem a questão do hype, digamos assim.
É o hype. É o hype é quando o pessoal tá muito animado por aquilo.
A comoção do jogo com o público, às vezes, dá uma afetada.
Mas não esqueça, o público é 10% da nota.
Sim, exato. Mas é que eu digo que
pode desempatar.
A comoção do público, como os jornalistas veem a comoção do público.
Sim, faz todo sentido, na verdade. O vencedor foi o Overwatch, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, competitivo.
Inclusive, tem muita gente que considera a zebra o Overwatch ter ganhado em 2016, porque tem muita gente que fala, pô, lançou Uncharted. E é uma franquia já bem consolidada. Até.
Eu votaria no Uncharted ou Titanfall 2.
Eu também,
O Uncharted é um jogo muito bonito também, visualmente.
Ele fechou muito bem a história do Nathan Drake.
Mas o Overwatch tem uma direção de arte boa também.
Tem.
Porque direção de arte é uma coisa a ideia do como foi desenhado.
Já o Uncharted é bem realista, assim.
Ele tem texturas maiores, roda no PlayStation também. Pega mais do hardware.
Eu tava até vendo agora, o Uncharted tá na Steam. Eu não sabia disso.
Nossa, eu não sabia disso. Vamos lá pra 2017 agora?
Vamos pra 2017.
Tivemos aí indicações do Horizon Zero Dawn, Persona 5, PUBG, ou PlayerUnknown's Battlegrounds, Super Mario Odyssey e Legends of Zelda Breath of the Wild. Aqui temos um jogo de ação e aventura. O Horizon, né? O Persona 5, que é um RPG, um JRPG. Eu joguei, achei bem legal esse jogo. Temos o PlayerUnknown's Battlegrounds, que é o jogo de Battle Royale. Surgiu antes ali do Fortnite, eu acho, né?
Sim, um pouco antes.
Não teve um pico de
3
milhões?
Ele não foi o primeiro, eu acho que ele foi o primeiro... Não o primeiro, mas o primeiro que fez sucesso.
Acho que o primeiro não foi o tal de H1Z1.
O primeiro que fez sucesso.
O H1Z1 não foi um dos que fez sucesso. O PUBG, se eu não me engano...
Foi um dos pioneiros ali, né?
O PUBG não chegou a 3 milhões de jogadores simultâneos?
Acho que sim.
Cara, era líder na Twitch, né? De audiência.
Abrir a aba da Twitch era só isso.
O Super Mario Odyssey eu cheguei a jogar, eu achei muito curto, mas uma ideia muito boa feita. Principalmente que você controla alguns movimentos do Super Mario com o controle, assim, movendo o controle.
Isso é legal.
Por exemplo, você meio que empurra bem forte o controle assim rapidinho da mão direita. Ele atira o chapéuzinho.
Isso é muito bom.
É bem legal, mas é difícil de controlar isso.
É difícil.
E também temos o Zelda, né? Breath of the Wild. Qual vocês acham que ganhou o prêmio, né?
O Zelda.
Sim, o Zelda.
Mas esse ano, não vou dizer que foi consideravelmente fraco, né? Porque eu não joguei, mas assim, na... dava pra colocar, por exemplo, o Origins no lugar do PUBG. Assassin's Creed Origins.
Ele não é 2016, Origins, ou lançou no final do ano?
2017, eu acho.
O Persona 5, ele foi lançado no final de 2016, se eu não me engano, na reta final de 2016, ele concorreu ao jogo do ano em 2017.
2017, lançou o Origins mesmo.
Sim.
Aham. Uhum. Eu acho que seria melhor do que o PUBG, por exemplo.
Eu acho que sim, mas é...
O Origins foi um jogão. Tipo, ele teve RPG, mas ele não foi aquela coisa tão forçada quanto
o
Odyssey.
Foi... tão RPG assim.
Ele teve os elementos das armas ter dano e eu se aprimorar.
Sim,
né?
E ele...
Os numerozinhos aparecendo quando tu tira a vida.
Eu não lembro se mostra isso no Origins.
O quê?
O número da vida perdendo. O número perdendo vida.
Mostra se você quiser.
Ah, você habilita ou não?
Eu habilitando. Até nos...
Eu nem sabia disso, porque eu nunca habilitei nos jogos, sim, então eu nunca percebi. Isso. Eu olho pela barrinha. Tipo, a barrinha tá alta ou não, né?
É,
o que ganhou foi o Zelda, que é de ação e aventura. Então vamos perceber, vamos notar, né? Ação e aventura.
Muito bom.
Agora vamos para 2018. Indicados. Assassin's Creed Odyssey, Celeste. Celeste é um jogão muito, muito bom. Acho que é indie?
Acho que é.
É um jogão
é,
muito
bom. Indie.
É,
God of War, Spider-Man, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2.
Esse ano foi muito bom.
Esse ano foi, assim, desgraçado nessa categoria.
Foi muito bom.
Cara, todos esses jogos eu diria que são bons, os de 2018.
Todos são bons.
Eu não diria.
Pode falar qual você acha que não foi bom. Quais não foram bons?
Eu achei um desaforo indicarem Assassin's Creed Odyssey, cara.
Aham.
Uhum. Pra mim é o... Acho que assim, só não é o pior, talvez, discutivelmente, porque o Assassin's Creed 1 existe. E o Assassin's Creed 1, ele envelheceu muito em questão de gameplay, gráficos.
Virou
e...
leite, né?
Hã?
É, envelheceu como leite, né?
Ah, sim. Então, o Assassin's Creed, o primeiro, tem umas coisas repetitivas que, tudo bem que a Ubisoft sempre mantém muita coisa repetitiva nos jogos, mas o primeiro, sim.
Padrão Ubisoft de qualidade.
Muito mal envelhecido, apesar... Só que o primeiro tem...
A discrepância do 1 e do 2, né?
Só que o primeiro, ele tem, assim, um protagonista que eles dão mais relevância, uma história do presente que eles dão mais relevância e maior conexão com o presente e o passado. E todo um trabalho em torno dos assassinos e dos templários que... Eles começaram a deixar de lado, mas no Black Flag não teve muita coisa no presente, nem no Syndicate. Mas eles retornaram com essas questões no Origins, que eu achei que foram bem melhores trabalhadas. E no Odyssey, eles... Só que assim, no Odyssey eles vêm com a... continuam com a Layla, só que ela é meio uma reciclagem parcialmente do plot do Desmond, que é dos antigos. Eles reciclam bastante coisa. Essa questão do... Acho que a única reciclagem boa deles, que se mantém da franquia, é a questão de sincronização dos pontos, que é ótimo.
Não tem o Assassin's Creed que tem que matar o Papa?
Sim, esse é com...
Dois. É o 2, né?
O Ezio, esse é ótimo.
Esse eu acho muito bom os do Ezio. Com o Ezio tem o Brotherhood, Revelations e o 2.
Sim,
tem mais algum?
É a trilogia dele.
São esses três, então. 2, Brotherhood...
Só que o Odyssey...
Eu também acho que foi muito mal trabalhado essa parte, porque a gameplay, o personagem foi legal. Mas e os assassinos e os templários? Realmente, tipo, tem um pouco ali depois que você controla a Layla, mas é muito rápido. Aí eu não sei se é canônico aquela parte que a Cassandra é filha do Pitágoras e que...
Assim, a
tem umas ligações
que...
com deuses ali.
É com Zissou, né, que é parte da mitologia da franquia.
Isso.
Que eles misturam um pouco de ficção histórica com ficção científica. Mas a conclusão e a progressão da história vai mais... Eu não lembro agora, em uma das DLCs ou nas duas, eles partem a progressão da história do presente mais para as DLCs.
Eu acho bom como um RPG disso. Como RPG eu acho bom, mas a história, a narrativa dos jogos Assassin's Creed podia ser melhor trabalhada.
E a história principal é basicamente uma história grega. Sim, não tem muita coisa a ver. Nem eles inclusive, eu odiei, é que eles retiraram a lâmina da base desse jogo. Só que eles retornaram com a lâmina agora no Valhalla e no... próximo, que eu esqueci o nome.
Tem um personagem que tem a lâmina, né?
Sim.
É o Mirage.
No Mirage, isso.
Não, mas no Odyssey não tem personagem que usa lâmina?
Sim, mas a Cassandra, ela usa...
A lança.
Uma lançazinha.
A lança do Leônidas.
A Hidden Blade é a marca registrada da franquia, pô.
É, e...
Sim, exatamente. Tem um personagem que usa ela que o nome é Darius, não é?
Não lembro disso, mas assim...
Acho que eu já ouvi algo sobre esse cara que, na vida real, acho que foi esse cara.
Eu acho que não é o cara que matou o Xerxes.
Acho que
o Xerxes, ou...
Xerxes da Pérsia,
é, sim,
na história do jogo.
Da DLC, menos. Então.
É, e eu acho que é esse Darius que mata ele e foge. É. E depois, numa missão, ela caçando esse casa, né, tem um filho.
Ai,
se eu não me engano.
Bom, inclusive, eu
acho que é o Bayek do Origins. Tipo, é um antepassado do Bayek.
Inclusive, acho que foi nessa DLC que teve uma escolha que, inclusive... põe em xeque o modo como eles tratam o RPG nesse jogo. Porque, de certa forma, eles tentam agradar... Tipo, eles conseguiram, obviamente, financeiramente, puxar o público RPG. Mas, ao mesmo tempo, não é muito RPG. Fica um negócio meio mais ou menos. E, às vezes, você vê que as escolhas não é você. Eles definiram algumas coisas pro personagem, assim.
Sim, aquela coisa que não tem escolha, mas... Mas tem escolha, mas não tem escolha.
É tipo um lençolzinho de RPG aqui.
Sim. Exatamente. Acho que lembrei o nome da DLC, Legacy of the First Blade. Acho que é isso.
É, acho que sim. Tem essa ambiguidade que me irrita. E no Odyssey, assim, já começa... Eu vou falar bastante, tá? No Odyssey já começa errado pra mim na questão de mudança de... Na justificativa que eles dão de mudança de DNA, mudança de gênero, para você escolher o personagem. No Origins, você tem dois protagonistas, um casal que eles namoram, enfim. E no Syndicate, tem dois irmãos, um menino e uma menina, que eles conseguem... São carismáticos nos dois jogos e eles conseguem fazer de uma forma boa, que você goste dos dois. No Odyssey, você escolhe, eles mantiveram isso no Valhalla, você escolhe uma mulher ou um homem, porque o DNA é impreciso. Tudo bem, eu engoli. Não engoli, não. E no Odyssey tem a questão dos assassinos dos Templários, que eles deixam de lado para colocar os ocultos, que seriam os precursores dos assassinos, e os... anciãos, que são os precursores dos templários. Mas tem basicamente muito pouca coisa disso, foca mais na Grécia mesmo, que inclusive a Grécia é muito bonita, tá?
É bem bonita.
É muito linda. Eles conseguem sempre fazer um ótimo cenário, mas nesse jogo eu acho que eles pesaram muito a mão também na árvore de assassinato, pelo amor de Deus.
Muito extenso.
Eu não lembro agora, e tipo assim, são muitos, eu não lembro se chegar a 80 alvos, mas são muitos alvos e são muitos alvos irrelevantes, porque tem só um plotzinho e você mata lá e é isso. E não tem importância, pelo menos no Valhalla, eles diminuem a árvore e eles dão mais, eles integram mais os personagens para a história, para você assassinar.
Eu acho que não são tantos alvos, mas...
Eu acho que deve ser 40.
Isso, mas eu acho que o problema é que também tem muitas dungeons que você tem que fazer pra pegar a prova pra achar o alvo.
Sim.
Tem que fazer uma dungeon lá no fundo, entrar numa caverna, acabar com o pessoal lá, achar uma notinha que tem uma prova de quem que é o cara do culto. Culto do cosmos, não é?
Sim, esse é... É basicamente uma... É a ramificação paralela da Ordem dos Anciões
que
trabalha na Grécia.
Isso. Uhum. É, agora acho que dá pra... O Zelda ganhou, né?
Sim.
Vocês votariam em qual aqui?
Cara, acho que o Zelda mesmo.
Provavelmente o Zelda.
No geral, ele supera todos os outros jogos.
Assim, cara, eu não sabia de qual votar entre o Persona, o Zelda...
O Red Dead Redemption 2, que pra mim, acho que...
O Persona foi 17, peraí.
Para mim, é favorito.
Red Dead e Monster Hunter eu gostei também.
God of War também, foi muito foda também.
O God of War eu prefiro os antigos, então não votaria no God of War.
Peraí, você trocou 2017 com 18.
Pois é. Sim, eu troquei só agora na hora de falar.
É, então, 2018, difícil porque eu não joguei nenhum desses.
Foi erro meu aqui.
Eu joguei Red Dead Redemption 2 uma vez, gostei do jogo bastante.
17 eu votaria Persona ou Zelda, mas acho que Zelda. Vamos para 18, então. Tivemos o Odyssey, que estava falando agora. Por isso que eu me confundi. Celeste, God of War, Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead. Vocês votariam em qual aqui?
Cara, eu não cheguei a zerar, mas Red Dead, provavelmente.
Red Dead Redemption 2, ele é superior God of War em todos os aspectos, se tu for ver, cara.
Sim.
Cara, entre os dois eu votaria no Red Dead, mas também ficaria no Monster Hunter. Eu curti pra caramba. É um jogo bem bonito, criaturas bem elaboradas e tal. Mas a narrativa do Monster Hunter, ela peca um pouco a narrativa. Ele é mais um jogo de caça monstros.
É mais
coleta recurso, melhor.
É mais de combate gameplay.
Isso. Eu prefiro combate gameplay. Eu votaria, mas em questão mais técnica e tal, de complexidade narrativa e tudo, eu votaria no Red Dead, com certeza.
Uma coisa que o...
Cara, tem o melhor personagem da história dos games, né?
Uma coisa que o Adriel citou, eu acho que esse foi até... Eu digo até que foi até o auge da geração, foi esse ano 2018.
Mas, ó, vocês não acham que tem uma tendência de jogos? Olha, em 17, o ganhador, Zelda. Ação, aventura.
É, sim.
Em 18...
God of War,
ação, aventura.
Sim.
Vamos ver 19 agora? Tivemos Control, Death Stranding, Resident Evil 2, o Sekiro, Shadows Die Twice, Super Smash Bros. Ultimate e o Outer Worlds. The Outer Worlds, isso.
Ah, eu acho Resident Evil, pra mim, eu gosto, acho legal, seria bom.
Eu cheguei a jogar esse Control, Death Stranding eu joguei não muito.
O Death Stranding foi muito bem falado.
O Sekiro hoje não completei, joguei.
Sekiro, eu acho que você não falou Sekiro, mas...
Eu falei de Sekiro, Shadows Die Twice.
Ah, tá.
Smash Bros. Ultimate também joguei. E The Outer Worlds também joguei.
O The Outer Worlds...
Eu só não joguei Resident Evil 2 desses.
O Resident Evil 2 eu joguei.
Mas eu vi,
Tava jogando
esse dia. O The Outer Worlds, eu peguei todas as conquistas do jogo base, é um ótimo jogo.
Fez os 1000 jeito.
Mas eu acho que se eu... Eu ainda não joguei Sekiro, né, mas... Como eu amo a From Software, eu acho que eu daria pra Sekiro.
Uhum. Ah, eu não sei qual eu votaria aqui. O Control não daria o jogo do ano. Sekiro
pro pessoal.
Outer Worlds. É um jogo bem bom em narrativa, Outer Worlds.
Sim, só que ele é mais limitado em escopo, assim.
Entendi.
O Death Stranding, o pessoal falou bastante bem também sobre esse jogo. Muito bem, muito bem.
Eu não completei esse, mas eu quero jogar esse aí. Eu não lembro se eu peguei grátis. Não deram na Epic um dia?
Acho que deram. Deve ter
dado. Vou ver, vou dar uma olhada.
Eu ganhei muito jogo.
O ganhador aqui foi Sekiro, que também é da Ação Aventura. Temos aí 3 consecutivos Ação Aventura.
Beleza.
2019. Agora vamos para 2020. Tivemos Animal Crossing, New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Vamos lá.
Aí tu tinha como... Aí não tinha como fazer nada.
Nossa, foi
aí tu tem que falar, né, que tem tipo meio que um preconceito com remakes, né, que tem muita gente que meio que critica quando... Aproveitando, né, esse negócio aí do Resident Evil 2 Remake agora do Final Fantasy VII Remake, que foi nominado, o pessoal tem muito preconceito com esse negócio de remake... É algo que já deu certo, então eles pouco tem que fazer e não considera que deveria concorrer ao GOT. Acontece que tem um negócio, tipo, o pessoal querer colocar um remake que ele é totalmente retrabalhado, no mesmo balde, assim, que um remake que foi feito um bagulho mais sutil, entendeu?
Sim, tem um remake que muda algumas coisinhas gráficas.
O Final Fantasy VII... o original, ele tem cerca de 30 horas de gameplay,
sim,
por aí.
Sim.
Cada parte do... O remake do Final Fantasy VII, ele tá sendo feito em 3 partes, né? Já lançou 2. Cada uma dessas partes, assim, as coisas mais importantes que tem que fazer, dá 50 horas cada parte.
Então 150 pra fechar.
É muita coisa que eles botaram.
Isso seria equivalente ao Final Fantasy antigo. Esses 3.
Sim, a história eles botaram mais coisas ainda. Por exemplo, daria uns 5... Final Fantasy VII clássico em questão de horas de gameplay.
É uma franquia.
E o pessoal, ele tem muito esse preconceito. Por exemplo, se o Final Fantasy VII Rebirth, que tá concorrendo esse ano aqui agora, ganhasse, o pessoal fala, remake não merece. Pô, eu tenho esse ponto, né? Tipo assim, o pessoal anda colocando a mesma categoria, um remake mais trabalhado, que foi completamente trabalhado, com o gameplay completamente mudado.
Sim.
E mais, muito mais coisa adicionada do que um remake ali, o pessoal vai lá, troca uma outra coisa de lugar e...
Em qual vocês votariam aqui? 2020?
Eu acho que
Ghost of Tsushima.
Ghost of Us, acho, porque foi legal, mas não adianta ficar relançando ele 200 vezes.
Eu gosto mais do Ghost of Tsushima.
E o Jonathan? Coração...
Repita os candidatos.
Os dois?
Repita os candidatos, eu esqueci.
Ah, tá. Temos o Animal Crossing, New Horizons da Nintendo, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Part 2.
Ah, o Hades?
Hades.
É.
O Hades é a cota indie. Mas ele explodiu também, só que ele não levou. E...
Vai tudo um roguelike, né, inclusive.
É. Eu provavelmente daria pro Ghost of Tsushima. É mais a meia praia do Japão, assim.
Sim. Eu não sei pra qual eu votaria. Eu não sei se Hades ou The Last of Us. Porque o Last of Us, ele foi bem feito.
Foi muito bem feito o The Last of Us.
Ele aproveitou muita coisa.
Ele é bem feitinho, bem detalhado. Mas ainda assim, em questão de preferência pessoal, eu votaria em Ghost of Tsushima.
Uhum. Eu também votaria no Hades, nesse caso, porque foi feito com um orçamento bem menor. E, pô, é um jogão, cara.
E foi 2020, né? Pandemia também, teve esse detalhe também.
É, então, o ganhador foi The Last of Us, parte 2. E sabe qual o gênero?
Ação-aventura.
Tá.
E os zombies.
Temos quantos aí consecutivos? Quatro. Quatro consecutivos e ação-aventura ganhando. Tem uma certa tendência a gente ver, né?
É uma tendência, sim, parecida. Até eles tentam... O TGA tenta emular um pouco de Hollywood, várias coisas.
Sim.
É até um pouco irritante em vez deles serem eles próprios.
É.
Mas jogos de terror, jogos de... corrida, esporte, você não vai ver no GOT.
Não vê no jogo do ano, não. Uhum. 2021 agora. Temos o Deathloop. Era da Bethesda, não?
É da Bethesda.
Isso. Tem o It Takes Two. Tem o Metroid Dread. Psychonauts 2. Ratchet and Clank Rift Apart. E Resident Evil Village.
O Village foi muito bem falado, Village.
Eu gostei do Village, eu vi um cara jogando. Aquele carinha que a gente entrevistou, Jonathan, pra uma reportagem, ele jogou o Village ou assisti?
O que jogou Cabal?
Isso.
Sei.
O Village é muito bom.
O Village é muito bom, mas eu acho que ainda assim ele fica atrás do 7.
Ah, o 7 é muito bom. O 7 é maravilhoso, o 7. O 7, ele tem uma... De assustar, que é uma coisa que,
cara,
não tinha.
Cara, tu ser perseguido pelo... Pelo Jack, acho.
Nossa,
que é o...
É muito...
Mano, pela casa, o paizão, perseguindo pela casa, e o humor dele, cara, ele tem um humor ácido.
E a trilha sonora do set é muito boa. É muito bom. Mas o Village foi...
Vocês votariam em qual aqui?
Eu votaria no Resident Evil, porque eu acho uma franquia legal, que eu gosto e...
O problema é que, ó, tem muita coisa boa em todos. O Deathloop, ele trouxe um negócio de... Como o nome diz, loop. Você morre e tem que repetir aquela parte, assim, como se fosse um rewind, né?
Eu não joguei.
Foi, eu vi num trailer e um pessoal jogando bem pouco, mas eu achei bem legal a ideia.
O It Takes Two, ele traz aquela proposta que tu precisa de outra pessoa pra jogar ele, né?
Eu daria o jogo do ano pra esse, porque, mano, eu joguei o It Takes Two um pouco.
E aí,
umas duas horas.
Pandemia e tal.
Foi muito maneiro de jogar.
Mas qual que é o nível de dependência, assim? Porque ele depende
de
qual op, né?
Tem que ter os dois. Tem que ter os dois.
É, então é muito limitador pra mim.
Tu tem que ter alguém que saiba jogar ao teu lado. É um jogo de ação, aventura e plataforma. É mais plataforma, eu acho.
Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de jogar sozinho, assim. Tipo, eu tenho uma preferência de jogar sozinho. Eu acho legal. Eu acho legal jogar em grupo, acho legal. Mas eu gosto de jogar sozinho.
Eu também prefiro sozinho, mas eu daria nota aqui pro It Takes Two, porque foi muito inovador e muito bom a ideia dos caras.
É um bom jogo.
Mas se fosse por gosto, o pessoal ia querer jogar sozinho, com certeza eu votaria no Village.
Eu iria
no Village, por causa de... Porque é um estilo de jogo que eu gosto, assim. Eu acho legal.
E o Jonathan iria em qual? Psychonauts 2 chegou a jogar?
Então, eu não vou votar em ninguém nesse, mas eu joguei Psychonauts 2, né, que é mais um jogo mais humilde comparado aos outros aí, que é da Double Fine, que foi adquirida pela Microsoft. E o bom é que quando eles foram adquiridos, então eles ganharam uma injeçãozinha de grana pra finalizar e ampliar mais o escopo do jogo. Inclusive, o jogo não teria chefes. Aí o jogo tem chefes, tudo bem, não são tipo chefes, uau, Dark Souls, mas são chefes, então tá ótimo. É um jogo bem maluco, assim, pra quem gosta de meio plataforma, mas é mais, tem uma historinha também.
Uhum. Certinho, então o ganhador, sabem qual foi já?
Ah, não sei.
It Takes Two ganhou o jogo do ano.
Bom jogo, bom jogo.
E é de ação e aventura e plataforma. Mas eu acho que é mais plataforma.
Mas acho que seja o jogo, como ele falou, foi injetado dinheiro depois. Ainda foi uma boa ter ganhado. Até.
Esse não, foi pro Psychonauts
2. Ah, desculpa,
Maurício.
Perdão. Não,
isso foi o Psychonauts.
Mas tá bom.
Uh-huh. Mas o It Takes Two tem a injeção de dinheiro do programa Indies da EA.
Verdade, tá certo.
Legal.
Eu cheguei
a baixar. Tinha alguma coisa a ver com o EA mesmo.
Cheguei a baixar esse jogo.
Uh-huh. 2022, vamos lá. Tivemos aí de indicados a Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3.
Eu acho que Stray foi muito legal, foi um jogo muito, muito legal.
Eu cheguei a ver a gameplay. É um jogo que o pessoal na Steam tava reclamando que um pessoal comprou, zerou bem rápido o reembolso.
Sim, sim. Isso aconteceu bastante. Uh-huh.
É um jogo de quê? Uma hora e pouco, então?
É, tu joga ele de uma vez. Pelo que eu vejo, tem que jogar ele de uma vez. Jogar ele assim e não parar.
Vocês votariam em qual aqui?
Bom, você que zerou Elden Ring vai ter mais propriedade pra falar. Provavelmente eu votaria em Elden Ring, mas eu ainda não joguei, né? E o que eu joguei aí foi a Plague Tale Requiem, que eu joguei o primeiro, a Plague Tale Innocence também. É um jogo mais de narrativa, de história nos dois, mas ele trabalha de uma forma legal stealth, que inclusive a Ubisoft deixou mais de lado o stealth nos últimos jogos, então eu tava meio carente de algo que assim te forçasse um stealth.
É até impossível o stealth hoje em dia, né? No Assassin's Creed.
Mais ou menos, porque o stealth deles é tipo assim, você tem que upar o seu stealth, de uma certa forma.
É que você precisa do RNG dos itens também.
Só que as árvores de habilidades deles não são muito focadas em stealth, são meio tipo, mais ou menos stealth e muito mais porrada.
Um pouco guerreiro, porrada.
E aí você fica tentando ser um assassino no meio de um jogo que quer que você seja um guerreiro.
E eu duvido que deva matar alguns chefes no stealth, chefe de fortaleza.
Alguns não tem.
Eu duvido
alguns
que deva.
Alguns é combate... Como é que pode dizer?
Obrigatório.
Scriptado que fala?
É, tem também. Tem coisa
combate scriptado, que eles obrigam você.
Eles te obrigam a fazer isso pra...
Mas a Plague Tale Requiem, então, tem essa questão do stealth mais obrigatório, que você é uma menina, né? Você não vai enfrentar muito bem gente com armadura.
Sim, sim.
E tem uma história, acho que, assim, muito boa, ótima. Eu espero que eles façam uma continuação, porque daria pra fazer uma continuação com base no final desse segundo aí. Não vou dar detalhes, né? Pra não dar spoiler.
Em outro episódio vai falar sobre isso.
Mas eu recomendo muito que joguem a Plague Tale Innocence e o Requiem.
Uhum.
Acho que...
Você votaria no Plague Tale, então?
É.
Show. Adriel, votaria em qual?
Cara, dados os candidatos, cara...
É, Elden Ring, o God of War Ragnarok... Horizon, Plague Tale, Requiem, Stray e Xenoblade Chronicles 3.
Cara, assim, visto que eu ouvi de cada jogo, cara, foi super justo o Elden Ring ter ganhado, eu votaria nele, entendeu? Eu iria na mesma onda.
Cara, o Elden Ring adiciona muitos efeitos, efeito épico nas habilidades. Tipo, literalmente uma cabeça de um dragão sai de cima de você e começa a cuspir fogo.
Sim,
é que o Elden Ring é mais fantasia, bem fantasia.
Sim, ele tem essa coisa mais de fantasia. Eu preferi do que o Dark Souls essa coisa de fantasia. Eu acho legal essa criatividade na fantasia. Inclusive, os monstros do Elden Ring são muito bem feitos.
É, o Dark Souls é mais...
Quem que ajudou a escrever mesmo a história?
Não, então, vou chegar aí. Uh-huh. O Dark Souls é mais pé no chão, mais ficção... tem uma fantasia, mas é meio ficção histórica medieval. O Elden Ring é mais ou menos assim, mas como o George R. R. Martin, até nos livros dele, As Crônicas de Gelo e Fogo, ele é bem, tipo, colorido, fantasioso as coisas, inclusive na... Fora tópico, mas na série de Game of Thrones eles dão um apagamento nas cores, fica tudo mais realista, mais sério, mais cinzento, enfim. Então, no Elden Ring, eu acho que tem uma certa influência disso. Dos livros. Porque o George R. R. Martin que ajudou a escrever a história.
É, eu ficaria entre Plague Tale e Elden Ring. Eu não sei ainda também. Mas o Plague Tale é bem bom mesmo, eu cheguei a olhar. É bem complexo, assim, o que ele quer mostrar, né? Tipo... Mas o Elden Ring, ele deixou uma coisa de fantasia muito boa, na minha opinião. É, eu acho que votaria, talvez, no Elden Ring.
Eu não sou muito de essa coisa fantasiosa, mas eu achei legal o Elden Ring, pelo que eu vi, assim, né? Mas o Stray me chama bastante atenção também, mesmo sendo curto. Mas eu votaria no Elden Ring.
O Stray é um jogo legal,
é
pra
um
caramba.
Bem legal, e ele é muito bonito graficamente também. Muito bonito, o Stray.
É muito bonito.
Muito bonito.
Então, vamos pro próximo. Aqui, já falaram que o Elden Ring ganhou, né?
É, sim, sim.
Vamos lá. E Elden Ring é o quê? É um RPG?
RPG de ação.
Aham.
Uhum. A From Software costuma, tirando o Sekiro, que é mais ação e aventura, ela costuma fazer RPGs de ação.
E realmente é um jogo muito...
Alguns chamam de JRPG, que eles são japoneses.
Vamos lá, então. Próximo 2023. Tivemos as seguintes indicações. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2... Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e Zelda Tears of the Kingdom.
Ano pesado,
nesse ano eu acho que eu iria em Alan Wake porque é um jogo que eu acho bonito.
É um jogo bonito, focado em narrativa.
Narrativa,
né?
Muito bonito. Esse jogo é muito bonito. Esse Alan Wake 2 ficou muito bonito. Só por isso, só. E eu gosto da Redmi também. Acho legal. Eles fazem uns jogos bons.
Cara, a narrativa é o ponto... forte, supra-sumo do
Alan Wake.
Desse tipo de obras da Remedy, eles sempre focam muito nesse...
É muito... tu pega o Max Payne 2000, o jogo é muito bom em narrativa. É muito... Uma narrativa é muito boa. O jogo é muito bom. Muito bem feito. E o Alan Wake não é diferente disso. É muito bom também.
Olha, eu não votaria em nenhum porque eu não sei. E o Baldur's Gate? O Baldur's Gate eu vi um pouco, mas... É um jogo que, como eu fiz com o Divinity, eu quero zerar antes. O Divinity é o jogo da própria empresa que fez o Baldur's Gate também.
É o Divinity Original Sin?
Isso, o 2. Eu joguei o 2.
Tá. Tem pro console, ainda não joguei. Mas
é muito bom, é muito
bom.
Ele é o Baldur's Gate numa outra temática, mas é muito bom igual.
É, eu comprei o Baldur's Gate 3, mas ainda não joguei.
Só que o Divinity é um jogo que, diferente de muitos RPGs de turno, os monstros não reaparecem. Você tem um lugar, tem um mapa... E o mapa tem tais monstros em tais locais. Pronto. Mata eles uma vez, eles não renascem. Você faz as missões ali e pula pro próximo ato. E não pode voltar no ato de antes.
É, às vezes é interessante. Alguns podiam fazer isso, alguns jogos.
Uhum. Vocês dariam o prêmio para qual aqui?
Eu gostei do Alan Wake. Pelo que eu vi... Assim,
Alan Wake 2.
Eu gostei do Alan Wake.
Sou enviesado, né? Porque eu gosto de RPG. Então, Baldur's Gate 3.
É de turno ainda, né?
É. Eu não sei se tem opção de não ser de turno. Eu acho que nesse, não.
Eu acho que talvez com o mod tenha essa
opção. Mas no Pillars of Eternity tem a opção de ou de turno ou de em combate, tipo...
Tipo Diablo.
Meio real que você... tá tudo rolando, mas você pode dar uma pausa pra movimentar os personagens.
Sim, legal. O Adriel daria para qual jogo? O voto.
Cara, assim...
Tem
cara,
Zelda Tears of the Kingdom também,
cara,
não esqueça.
Mas tem aquela discussão do pessoal, né? Tipo, teve aquele debate, tipo assim, Zelda Tears of the Kingdom, ele não caminha muito pra frente do que foi o Breath of the Wild, comparado com o que ele podia fazer. Em questão de potencial que o pessoal defende, é que, tipo, poderia ter sido muito mais, o pessoal geralmente considera Baldur's Gate sendo, assim, o jogão, cara. O jogão.
Sim, sim. E tem muito mod no Baldur's Gate também. Você pode fazer muita coisa, ser como o que a comunidade quer, né? Porque quem sabe fazer mod.
Liberdade do jogador.
Uhum. Beleza. É, eu não votaria. Como eu disse, eu não cheguei a jogar o Alan Wake e o Baldur's Gate, nem Spider-Man 2. Nem vi muito vídeo. Eu vi o do Resident Evil 4, achei legal, mas eu não vou votar sem saber os outros três.
O Spider-Man também foi um jogo que é mais do mesmo. Eu acho que repetiu muito do 2018 e seja só isso. Só. É mais do mesmo.
É, então... Essa é uma questão do TGA que já levantaram, inclusive, né, de alguns jogos. Por que que tal sequência, por que que God of War, Ragnarok e Horizon Zero Dawn, ou a sequência do Spider-Man não levaram? Porque são sequências. Porque eles não têm o fator, tipo, reformulação que os primeiros têm. Inovação, enfim. Sim. Aí eles dão prioridade para outros jogos.
Vocês sabem o que é que teve no God of War Ragnarok? Que, pelo menos na Steam, muita gente reclamou.
Eu não cheguei a ver.
De negatividade,
isso,
não.
Isso, por exemplo, no God of War 2018, quando foi lançado na Steam... Na Steam, a avaliação é assim. Recomendo ou não?
Sim.
Né?
Tá.
Sim ou não, pro
deve
jogo.
Ser performance? Não sei.
Pode ser.
Porque na Steam o pessoal tem muito essa questão de performance, de o cara tem uma máquina de 15 mil reais e aí o FPS não tá em 120, tá em 90, então ele vai lá e dá negativo.
Isso pra mim é uma coisa que não me incomoda. Tipo, eu já joguei jogos a 10 FPS e joguei feliz da vida. Eu não me importo se
é
o jogo
guerreiro.
Tá...
Um amigo meu... Dependendo do jogo...
Um amigo meu jogou Skyrim a 12, 10 FPS e zerou.
Eu joguei GTA 4 a 12
Imagina um
FPS.
Dragão cuspindo fogo em 10 FPS,
o quanto FPS baixo prejudica o teu tempo de reação pra alguma coisa.
Uhum.
Não, tem muito eu fiquei feliz da vida jogando GTA 4 a 12 FPS e pra mim isso não me importa. Mas eu não vou avaliar na Steam lá. Ai, não funcionou no meu computador de... R$1.000
Eu acho que até 30 tá bom.
Tá ótimo.
Menos que 30 é meio estranho.
É mais estranho, é muito estranho. Mas eu joguei.
Eu acho que depende do jogo. Tem jogos que eu não consigo a 30. Tipo, Minecraft eu não consigo.
Tem jogos que no mínimo você tem que ter uns 140 FPS pra uma...
É o que eu...
Competitivos, né?
Competitivos, tipo CS. Assim, alguns MOBAs que tem skill pra tudo que é lado, tacando em você.
Até o CS, a galera até diminui todos os tipo, graficamente do jogo pra jogar ele no mínimo pra ele ter bastante FPS. Faz isso.
Vamos para 2024 aqui, então?
Vamos.
Não, na verdade, vamos dizer, então, que o 2023, o vencedor era um RPG em turno, né?
Foi. Eles costumam priorizar ação e aventura e RPG mesmo, porque tem uma história que fisga mais e a... Questão do RPG é porque envolve mais as pessoas. Tem mais tempo de conteúdo de jogo, que tem mais oportunidade.
Beleza. 2024, então, os indicados. Vamos lá. Astrobot é um jogo que vem baixado no PlayStation, isso?
Eu, inclusive, achei que tinha sido lançado outro ano. Mas foi esse ano.
Mano, tem vários jogos de bot, se não me engano. Acho que tem pro Play 3, Play 4 e pro Play 5 eles fizeram Astrobot. Cada um meio que faz uma referência ao que foi sucesso no Play 5. Por exemplo, aqui no Astrobot, tu tem botzinho que são referências a jogos que fizeram a história deles do Play 1.
Foi um, sim.
Entendi. Beleza, temos um outro, Balatro, que é um jogo... É um roguelite de poker, isso?
Esse é indie, eu acho.
É indie.
Temos o Black Myth Wukong também. Temos a DLC de Elden Ring, que vai concorrer.
A partir desse ano.
Shadow of the Earth 3. Final Fantasy VII Rebirth. E o Metaphor Refantasio. Vamos lá. Vamos começar pelo Jonas.
Tá.
Comente sua decisão e motivo.
Não tenho decisão, né? Porque esse ano, tipo, eles nem indicaram Hellblade 2 pra essa categoria. Hellblade 2, eu acho que espero... Que ganhe pelo menos a performance da Melina, que ela é ótima.
E narrativa é boa lá?
Sim.
Será que foi indicado em narrativa?
Foi. Então, mas talvez. Foi indicado com outras pedradas aí do GOT, então. Eu acho que não. Não vai levar. Mas em questão de GOT, assim, vou falar só da polêmica da DLC do Elden Ring, porque tem duas questões, né? Tem a questão de que talvez eles poderiam ter. Nichado, só que aí teria que falar dos remakes também. Ou eles nicham para uma categoria de melhor DLC do ano, ou eles teriam que fazer melhor remake do ano, igual no Oscar tem, tipo, melhor adaptação, acho, de algo que já tem.
Sim.
Mas, só que não é bem isso. Só que a questão da DLC do The Ring também, você precisa ter o jogo base, então...
Meio
ruim essa indicação, mas eu entendo por que eles indicaram, porque pra estar aí como opção, precisaria ter uma indicação massiva dos veículos. E não lembro agora se tem 50, 80 horas de conteúdo essa DLC. É um conteúdo tipo, que supera muitos jogos e foi muito bem avaliada, então eu acho que é por essas razões, assim, por que que tem uma DLC no indicada GOT? Talvez porque a DLC seja melhor do que muitos jogos. Os jogos não foram capazes de serem melhores o suficiente do que a DLC em si.
Adriel, votaria no que aqui?
Cara, assim... em 2021, a gente foi surpreendido com o teaser do Black Myth Wukong, mostrando os gráficos, aquela deformação na neve que gerou muito hype, quebrou a internet. Isso veio logo depois da decepção que tinha sido Cyberpunk. Então o pessoal começou a criar essa esperança de que Black Myth Wukong vai ser um jogaço, assim, cara, vai ser o que... Supra-sumo. O que acontece, né? Falando sobre, né, a DLC do Elden Ring, o que que eu acho, né? Tipo, seria meio... Tá, se ganhar o GOT, não sei.
Eu acho que não vai.
Cara, mano, ó, cara, eu acho que assim, se fosse premiada, isso abriria um... Isso abriria meio que um propósito, assim, das empresas começarem a focar muito em DLC. Em esquecer dos jogos principais, talvez, né? A gente teria DLCs melhores, mas seria uma prerrogativa para as empresas lançar DLC. E caprichar mais, mas lançar muito DLC. A questão do Black Myth Wukong, eu não votaria nele, porque um jogo para ser o GOT, ele tem que ser, tipo, o mais próximo possível de um 10. Black Myth Wukong, ele tem um ponto muito fraco dele, que é tipo... O pessoal vai falar no geral, perguntar para qualquer pessoa. O level design do jogo, ele é fraco. As áreas, elas são bem parecidas umas entre as outras, assim, você não consegue diferenciar uma área que sim, que tu tava ali, a que tu foi depois. O jogo, ele é basicamente um corredor que tu vai matando o bicho e é um boss rush insano. Entendeu?
Agora, eu desconfiei dos trailers mesmo.
O Final Fantasy VII Remake... Tem aquele negócio de ser um remake. Mas ainda eu acho que um remake bem trabalhado, ele tá acima de uma DLC para concorrer. Então, tipo assim, se eu tivesse que dizer entre a DLC da Elden Ring e Final Fantasy Remake e Rebirth,
Metaphor também.
O Metaphor é um jogaço. Ele... tipo assim, eu estaria muito entre Final Fantasy VII Remake e Metaphor. Eu não sei qual votaria agora. Mas, tipo assim, entre os dois, acho que qualquer um dos dois, para mim, assim... Se desse pra votar em dois jogos, eu votaria nesses dois.
Uhum.
Eu acho que o Final Fantasy, acho que, na minha opinião, é um pouco mais... Ele tem uma legião de fãs e é um jogo que as pessoas aguardam. Então, eu acho que levaria, na minha opinião.
É, esse Black Myth aqui, na Steam, ele tá com avaliações igual o God of War 2018. Tá com 96, se não me engano.
Tá bom.
Eu achei bem boa até pelo jogo, pelo que alguns reclamaram, sabe?
Sim, sim.
Tipo, algumas pessoas falaram... As críticas que eu vi, pelo menos, desse Black Myth foram não ter um mapa.
Ele não tem mapa e o level design dele é, como eu disse...
O level design eu não cheguei a ver também.
Tipo, o que eu falei antes, as zonas do jogo são muito precisas. Tá? Tem a zona da neve, tem a zona da floresta, tem a zona do deserto. Tu sai de uma área pra outra, tu não sabe, é diferente, o quê, entendeu?
Uhum. Eu não votaria em nada aqui, porque eu não joguei ainda o Black Myth, nem a DLC do The Ring, Balatro também não, Astro Bot também não.
Balatro não vi nada, então, tipo assim...
Final Fantasy também não. Eu quase comprei o Balatro, tava 20, 30 e poucos reais.
Eu acho que o Astro Bot é muito pra estar numa premiação.
Não, esse não vai levar.
Não, obviamente não.
Mas não duvidem, gente.
É, não, eu acho
eu tenho
que
avaliações
o...
excelentes, assim, mas tipo...
Mas não é um jogo
cara, se tu for ver, ele não vai levar por causa do histórico que nós temos.
Eu acho que o Metaphor...
É pelo histórico,
né?
A gente fez um levantamento histórico do que ganhou.
Mas o ser humano pode surpreender, gente.
Eu acho que o Metaphor é fantástico que vai acabar levando. Mas o Black Myth, o Kong também nem chegou no Xbox.
E eu acho que o Black Myth pode chegar pelo hype que teve.
É, talvez. É que
ele pode ganhar.
O hype é bem diferencial.
Ele pode ganhar a votação popular.
E pelo preconceito que tem os jogos japoneses. Que é o. É. Pelo menos aqui no Ocidente, né?
Ele é chinês.
Não, eu falo do Metaphor.
Metaphor.
Ele pode perder pro Black Myth por causa disso.
Não, mas os jornalistas pagam pau pra persona, cara.
Ah, isso é verdade. Isso é verdade. É, vamos esperar ver o que acontece. Certinho, então... Agora, recomende um jogo só. Fala um jogo para recomendar. Para quem estiver ouvindo. Pode ser o favorito de todos os tempos, não importa a época, gente.
Não, mas eu vou citar um que eu quero que as pessoas joguem, Max Payne. Eu quero que as pessoas joguem...
Max Payne. Algum específico?
O primeiro.
Primeiro.
E a segundo, o terceiro, se quiser.
Uhum. Adriel.
Recomendar um jogo é meio difícil, né? Que depende da maioria dos meus dos jogos que eu jogo. Eles são meio nichados, são de RPG.
Explica um pouco sobre o jogo e fala o jogo.
Cara, algum... Mano... Eu vou falar sobre um que eu ainda não citei, né?
Perfeito.
Final Fantasy Tactics. Tem pra Play 1, tem acho que pra PSP também. Não sei, baixa o emuladorzinho, alguma coisa assim, e vai jogar.
Esse jogo falam muito bem no grupo de Kingdom Hearts que eu participo no Facebook. Como é um pouco esse jogo, pode falar pra gente?
Bom, ele é um RPG tático, é o que você vai mexer ali, tem movimentação dos quadradinhos, é quase como se você estivesse jogando um Dungeons of Dragons ali e tivesse um grid que tivesse os bonequinhos ali, aí tu mexe o teu, faz, escolhe a ação, atacar, usar poção, magia. Beleza. A história vai seguindo, conforme tu vai vencendo as batalhas, a história vai prosseguindo.
Legal. Jonatas?
Tá. Joguem The Witcher 3.
Bom jogo.
Joguem, pelo amor de Deus.
Bom jogo.
Uhum. Nosso GOT de 2015.
Eu não lembro se o
jogo do ano de 2015.
Eu não lembro se, inclusive, se o The Witcher 3 ele foi indicado por causa do lançamento de Bloodwine, aí ele levou. Ou se foi pelo base.
Não,
esse eu
não
lembro.
Base ganhou, eu acho. Eu acho que a DLC concorreu a outra coisa e ganhou. Também.
E
eu acho.
The Witcher 3 é muito bom, The Witcher 3 é.
Blood and Wine, eu acho que foi eleito uma das melhores DLC da história. Se não a melhor.
Pô, The Witcher influenciou outra franquia de outra empresa, cara.
Exatamente.
Cara, influenciou Assassin's Creed
acho
inteiro.
Acho que The Witcher foi responsável por algo negativo, de certa forma, porque...
Então, a série da Netflix?
Também. Mas algumas empresas começaram com uma transformar tudo em RPG porque faz sucesso e que vai ser ótimo. Não vai ser ótimo, você não sabe fazer igual eles. Então, inclusive, é isso, assim. Principalmente a Ubisoft, ela começou a querer implementar RPG em Far Cry, em Assassin's Creed, em tudo.
É um ponto que eu queria levantar.
A bola pegando o numerozinho saindo da vida do cara.
Ah, verdade. Um ponto que eu ia falar é do God of War. Ele virou aquele jogo em 2018 pra agradar mais o povo europeu, o cara falou. Sim. Um dos desenvolvedores.
Sim.
Ele falou que na Europa tava vendendo mais aquele estilo de ação com a câmera mais em cima do ombro, assim. Na Europa fazia mais sucesso.
E
o Uncharted já tava sendo lançado, já tava rolando o Uncharted.
4.
Não, alguns dos Uncharted já tava rolando?
Já
ou
tava,
não?
Já tava.
O Last of Us também, um.
Sim.
Eles viram que vendeu bem melhor na Europa, agradou mais o pessoal de lá.
É, o 2013 eu acho que o primeiro Uncharted, junto com o The Last of Us, saiu junto, meio junto.
É que o pessoal da Europa é mais assim. Já falando, né, o pessoal da Europa, eles compram bastante essa proposta dos jogos da Sony, que tem e costumam ter essa proposta mais ação e aventura e narrativa e tem um combate e tal, mas é uma câmera mais terceira pessoa no ombro, então eles costumam gostar bastante disso.
O europeu gosta bastante de história também.
Inclusive o PlayStation vende horrores lá.
Vende.
Beleza. Eu vou indicar um jogo também, Terraria, muito bom.
Bom.
É um jogo de craft inspirado, não é inspirado, ele meio que lançou junto com Minecraft, eu gosto bastante.
Terraria é bom.
Certinho, então... Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Jonatas.
Obrigado.
Muito obrigado, Adriel, egresso aqui da UFSM.
Valeu pelo convite, sempre um prazer estar aqui.
E muito obrigado, Maurício, pela participação.
Muito obrigado, Maurício.
Esse programa é uma produção para a Agência da Hora, da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen. Produção, Adriel Sturzbecker, Fernando Simonetti, Jonatas Grunheit e Maurício Melo. Edição, Fernando Simonetti.